senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos à Câmara Municipal de Anápolis. Vamos iniciar a audiência pública que vai tratar do sistema de regulação de saúde no estado e no município de Anápolis, que é uma propositura, uma iniciativa do vereador Jackson Charles, vice-presidente da Câmara e também vice-presidente da Comissão de Saúde do Poder Legislativo. O vereador Jackson Charles já no seu lugar para comandar essa audiência pública. Convidamos também para que esteja com o vereador Jackson Charles aqui à mesa, Aline Coelho, da Superintendência de Regulação do Estado, Coordenação das Regionais de Saúde. Júlio César Espíndola, Secretário Municipal de Saúde. Senhor Fernando Jesus, Assessor de Relações Institucionais da Secretaria Estadual de Saúde. Doutora Eliane Moreira, Coordenadora Geral do SAMU. Registramos e convidamos para que, por favor, estejam aqui nessas mesas laterais vereador João da Luz, vereador Eli Rosa, vereador Policial Federal Suender, Eline Rosa, presidente da Comissão de Direito Médico, Sanitário e Defesa da Saúde da OAB de Anápolis, representando aqui a OAB e o presidente, Dr. Samuel Santos. Tenente Coronel Altieri Oliveira, comandante do 3º Bombeiro Militar de Anápolis. Por favor. Eliete Rodrigues de Paula, do Ambulatório Municipal de Especialidades. Stefane Ferreira Ventura, do Ambulatório Municipal de Especialidades. Por favor, nessas mesas laterais. Convidamos também para que esteja conosco, aqui à mesa, a Lorena, por favor, Lorena. A Lorena é a gerente de urgência e emergência do estado de Goiás. Por favor, esteja conosco aqui. E agradecemos a todos que estão aqui presentes, servidores dessa casa, o pessoal do cerimonial, da comunicação, da segurança, da Copa. Também os profissionais de imprensa e os convidados, nosso muito obrigado. E já passamos a palavra para o presidente da audiência pública, o vereador Jackson Charles, para a condução dos trabalhos. Por favor, vereador.
Obrigado, Elisvaldo. Bom dia a todos. Bom dia a todos e a todas. Primeiro, agradecer a presença de todos os presentes, nossos convidados, vereadores, já foram nominados, aqueles que se fazem a presença no plenário, da mesa que vai dirigir esse trabalho. Dizer que essa audiência pública, ela tem como objetivo principal debater, discutir, dialogar na busca de apontar melhorias, soluções na qualidade do atendimento à saúde do povo goiano, mas de modo muito especial do povo da cidade de Anápolis e da região Pirineus. Audiências públicas, elas geralmente chegam até a amedrontar os convidados que participam, mas o nosso objetivo aqui, nós entendemos, compreendemos, sabemos os esforços que acontecem tanto no governo municipal quanto no governo estadual e nos avanços que obtivemos até aqui. para melhorar o atendimento à saúde da população, mas que é salutar que nós possamos trazer aqui o debate de assuntos importantes na busca de juntos encontrarmos ainda mais melhorar esse atendimento. E aí eu quero, já foi mencionado aqui, os nomes, mas eu quero aqui nominar aqui, para iniciar a fala, nós vamos pedir para que cada um aqui da mesa fale a sua atuação, como anda hoje acontecendo o sistema de regulação do Estado, quais são as possíveis melhorias e planejamentos futuros, para que nós possamos aí dar oportunidade para que todos que estão participando aqui dar a sua opinião também e fazer as suas ponderações. E aí, para isso, eu queria iniciar aqui, passando a palavra para a Lorena Mota, que é gerente de regulação. É Lorena. A Lorena Mota, gerente de regulação e internação do Estado de Goiás, que talvez seja o foco maior e o que mais nos motivou a estar aqui nessa manhã para discutirmos e debatermos essa questão. Então, eu quero passar a palavra para a Lorena, que ela vai expor todo o trabalho que está sendo feito, tudo aquilo que o Estado está planejando fazer, que nós queremos aí depois dar oportunidade para que as sugestões possam acontecer. Essa audiência pública está sendo gravada, posteriormente será lavrado uma ata que será juntado à relação dos assinantes e esta ata, no final, nós faremos aqui um encaminhamento, inclusive, com previsões e prazos daquilo que nós entendemos ser necessário melhorar no sistema de regulação que envolve todo tipo de atendimento no Estado de Goiás, na Rio Primeiro de Anápolis. Então, Lorena, por gentileza, fique à vontade aí de fazer as suas ponderações. Você terá aí 5 minutos para trazer as suas colocações. Se você achar que não é o suficiente, você pode me aprovar que a gente vai ceder para você. Ok?
Bom dia, vereador. Bom dia a todos que estão aqui presentes, aos senhores. Como já mencionado, meu nome é Lorena, sou enfermeira e estou na gerência de regulação de internações da Secretaria Estadual de Saúde. Só para que fique claro para todos, né, e bem alinhado, que nós estamos fazendo parte, compondo uma gestão recente, uma gestão nova com o Dr. Sérgio Vêncio e, posteriormente, Luciano, que é o superintendente atual de regulações do Estado de Goiás, chegou recentemente e já chegou fazendo mudanças, né, na regulação, na estrutura da regulação. Inicialmente, nós tínhamos lá atrás, em um cenário onde a central de regulação, complexo regulador, ele era gerido por uma instituição privada, por uma organização social. E, inicialmente, a primeira ação do Dr. Sérgio e do Dr. Luciano foi para que fizéssemos essa transição, para que essa gerência, esse complexo regulador fosse, de fato, gerido pela Secretaria Estadual de Saúde. Então, inicialmente, a primeira ação que nós tomamos foi fazer essa transição da OS para a Secretaria Estadual de Saúde. Quais as ações que hoje o complexo regulador está fazendo na pessoa aí do Luciano, da Lorena, da doutora Cíntia, que é a diretora técnica? Nós estamos reestruturando todos os processos do complexo regulador, bem como mapeando todos os processos com foco total na regionalização, dividindo todas as atividades, todos os fluxos, protocolos e serviços focados nas macro-regiões de todo o Estado de Goiás. Sabemos que há dificuldades, sabemos que há processos que estão gargalados, que precisam de melhoria. Para isso, nós estamos focados na regionalização e estamos atuando também em conjunto com as unidades estaduais, pedindo a revisão de todos os protocolos pelas unidades estaduais para que a gente tenha uma revisão das carteiras de serviço oferecidas pelas unidades estaduais, para que a gente, posteriormente a essa revisão do protocolo, a gente comece as ações fazendo essa reestruturação e divisão por macro-região. E também estamos fazendo uma reestruturação de todos os contratos da Secretaria Estadual de Saúde, estamos fazendo essa revisão dos contratos sobre o sistema Servir. Estamos trazendo toda a organização do sistema Servir, seja gestão de fila, seja gestão de internação, propondo melhorias, porque a gente sabe que a gente está com um sistema que a gente precisa trazer melhorias para que as unidades municipais, seja para consulta, seja para cirurgia eletiva, seja para internação, a gente consiga, de fato, ter um gerenciamento de fila por consulta, por cirurgia eletiva, como também para urgência. E a gente está tentando fazer uma reestruturação de todo o serviço para que a gente consiga garantir acesso a toda a população, garantindo também para que ele seja atendido dentro da sua região e, obviamente, tentando estruturar a logística desse paciente. Para isso, inclusive, em CIR, a gente já discutiu a questão da distância, a questão da logística e do SAMU, e para isso o secretário estadual de saúde, juntamente com o superintendente de regulação, está em discussão para propor melhorias e planos de ação para essa questão de logística em conjunto com a equipe do SAMU. Então, nós estamos trabalhando focado realmente em uma gestão estruturada e uma gestão técnica para que a gente consiga garantir que todos os pacientes que estejam ali nas nossas filas, seja consulta, cirurgia, exames e internação, ele seja assistido e tenha sua assistência garantida, compondo aí todos os requisitos e respeitando o quadro clínico do paciente, respeitando a prioridade, respeitando a gravidade de cada paciente. Então, inicialmente, nós temos esse cenário, né, de reestruturação e, posteriormente, nós traremos planos de ação, melhoria para todo o Estado, bem como a cidade de Anápolis. E nós nos colocamos à disposição de toda a regulação, seja para consulta, cirurgia, exames, de internações, de toda a população de Anápolis. Estamos tentando trabalhar para garantir assistência adequada e o trabalho, a parceria que nós estamos tentando fazer com os municípios para que a gente consiga trazer e garantir um atendimento adequado para todos. Obviamente, a gente tendo contato com os secretários de saúde dos municípios para que a gente consiga entender de forma macro as unidades estaduais, hoje o que, que eles atendem dentro da sua carteira de serviço e propor, não somente na regulação, mas ali para o secretário estadual de saúde, a superintendência de ação integrada, melhorias e novos planejamentos para possíveis alterações em unidades estaduais para que a gente consiga, de fato, atender toda a população respeitando a sua região. Então, o nosso foco total hoje é uma gestão técnica, uma gestão que vai garantir a regionalização desses pacientes.
Obrigado, Lorena. Eu quero passar a palavra agora para a Aline Coelho, que é superintendente da Superintendência de Regulação do Estado e Coordenação de Regionais de Saúde do Estado de Goiás.
Bom dia a todos. Eu sou a Aline, coordenadora de apoio regional de todas as regionais do Estado, né? São 18 regionais. Aqui nós temos a coordenadora Vânia, que tem dado o apoio a todos os municípios. Então, complementando a fala da Lorena, a Regional de Saúde hoje, ela conta com um coordenador de regulação, né? Essa coordenadora, ela está lá para receber as dúvidas, as dificuldades, os questionamentos e está repassando para a gente lá na superintendência. Então, essa é uma estratégia de fortalecimento da regionalização, de aproximação com os municípios, né, para que a gente possa estar promovendo melhorias contínuas. Né, é um canal para estar comunicando de uma forma mais efetiva com as regulações dos municípios também. Então, nós estamos à disposição. Né, eu acredito que vocês já deve ser de conhecimento de vocês, nós temos essa coordenação lá na Regional de Saúde, e nós estamos aqui para esclarecer qualquer questionamento, dúvida que vocês possam ter nesse momento. Obrigada.
Obrigado. Muito obrigado, Flávio Coelho. Antes de passar a palavra aqui para o senhor Fernandinho, o senhor Fernando Jesus, queria registrar a presença também do ex-vereador Sargento Pereira, que está presente, e também do assessor de assuntos parlamentares do prefeito municipal, ex-vereador e ex-presidente dessa casa, Luiz Lacerda. Queria passar agora para o senhor Fernando Jesus, assessor de Relações Institucionais da Secretaria Estadual de Saúde, para que ele faça as suas colocações iniciais.
Bom dia a todos. Eu me chamo Fernando Jesus. Gostaria de cumprimentar o nosso vereador Jackson, que nos convidou para participar dessa audiência, nosso secretário municipal de saúde de Anápolis, o Júlio, a Lorena, que dioturnamente trabalhando em prol de ajudar o próximo, a Aline, nossa companheira também, que faz parte da nossa equipe. Cumprimentar também todos que estão aqui presentes, cumprimentar o meu colega, tenente-coronel Aldieri, nome é difícil. Eu faço questão de cumprimentar, é porque minha vida toda também foi no Corpo de Bombeiros. Então, a gente está no sangue, né? E assim, cumprimentar todos vocês. Então, eu sou assessor de relações institucionais e a gente tem um trabalho árduo, né? A gente sabe que no Brasil, a saúde, ela é a vitrine de todas as pessoas, até porque é um momento de que a família se torna impotente, a família se torna vulnerável e a gente tem que estar ali tentando salvar vidas. E a gente sabe que por mais que a gente oferece dioturnamente tentando trabalhar para salvar vidas, aspas, alheias, para muita gente, não para Deus e para a gente que está à frente tentando resolver todos os problemas, a gente sabe que a gente é questionado por várias coisas. Eu era chefe de equipe de Brasília e quantas vezes eu me pegava chorando porque às vezes a gente tinha 10 salas de centro cirúrgico e como era referência de politraumatizado, chegava para a gente 20 pacientes gravíssimos. Então a gente tinha que decidir quem ia primeiro. Aqueles pacientes que precisavam fazer traumatismo, que tinham traumatismo raquimedular, a gente tinha que fazer craniotomia descompressiva, o que a gente tinha que fazer? E a gente, para cada seu ente querido, a prioridade é dele, né? É aquele paciente, porque todo mundo é amor de alguém. E a gente tem consciência disso. E a gente sabe que trabalhar na área da saúde não basta apenas a gente ser simplesmente um ser ali. Não. A gente tem que ser diferenciado. Nós todos temos que ser diferenciados. E cada um de nós, a gente tem que aprender a se colocar no lugar do outro. E é assim que a gente trabalha. A gente volta a dizer, a gente sabe que a gente tem que melhorar muito. O doutor Sérgio Venço entrou recentemente, está colocando a casa em ordem, né, o trem no trilho. E o governador Ronaldo Caiado é uma pessoa que, se vocês olharem no WhatsApp dele, vocês vão ver que ele está online o tempo todo. No sábado mesmo, ele entrou em contato comigo porque tinha uma criancinha que estava lá no Hugo, em Goiânia, ali também é porta aberta para politraumatizado. Ele entrou em contato comigo, era mais ou menos 1 hora da manhã, porque a criancinha de 10 aninhos estava dando convulsões, uma atrás do outro, já tinha feito 4 crises convulsivas, e ali a gente não tinha neuropediatra. Então a gente precisava, né, simplesmente levar para uma rede que tinha um profissional. E a gente levou lá para o ECAD. Só que para isso, existe uma logística, não é simplesmente a gente pegar um paciente, né, e colocar dentro de uma ambulância e levar. A gente tem que estabilizar o quadro, entrar com medicamentos. Após estabilizar, após entrar em contato com o pessoal do CRE, a gente levar com segurança. E a gente sabe que esse primeiro atendimento é fundamental. E a gente sabe também, que nem a gente foi questionado em relação a vários pacientes daqui, a fila de espera que está indo para Uruaçu, hoje o que a gente se trabalha é para desafogar a rede, tentar oferecer o máximo possível para tentar diminuir essa fila que a gente pegou gigante, né? A fila de regulação eletiva é um gargalo que o governador Ronaldo Caiado quer acabar com ela, a gente quer trabalhar para isso, doutor Sérgio Vence também, né? E hoje a gente está estruturando a casa, trabalhando mesmo para tentar oferecer o melhor possível. E claro que a gente recebe críticas e é elas que fazem com que a gente veja onde a gente está certo e onde a gente está errado e trabalhar para tentar oferecer o melhor possível. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Fernando Jesus. Queria passar a palavra agora para a doutora Eliane Moreira, coordenadora geral do SAMU. E aí, doutora, ela pode focar nos limites do SAMU, do que diz respeito àquilo que o SAMU pode com legitimidade ou não pode, dentro das regras estabelecidas pelo Ministério de Saúde, né, e baseado exclusivamente no quesito transporte, vamos dizer assim, e atendimento domiciliar. Né? Então, eu passo para a doutora Eliana para que ela faça suas ponderações.
Pelo telefonista e o médico regulador e o radiooperador que gerencia a frota. Então, o médico regulador, dentro das diretrizes do Ministério e do Manual de Regulação Médica, que é ato médico, a regulação, ele tem aquela função, primeiro de avaliar a situação, depois de estratificar o risco dela e depois de tomar a decisão técnica de envio do veículo ou o não envio do veículo com orientação. E ele, isso tudo existe é justamente porque é um recurso que ser muito bem gerenciado a todo momento, porque o recurso ele é limitado, né? Ele é finito, então ele precisa primeiro estratificar o risco, o que, que é mais grave naquele momento, para ele tomar a decisão técnica de qual veículo ele vai enviar. Porque no SAMU nós temos a unidade de suporte avançado e a unidade de suporte básico. E a prioridade do SAMU é, sem dúvida, o atendimento pré-hospitalar, que a gente chama de atendimento primário, que é quando a gente atende geralmente encaminha para a unidade hospitalar. Mas o SAMU também atua no serviço secundário, que seria a transferência interhospitalar. E quando a gente fala de transferência, a gente fala de duas situações, que é a situação de resgate e a situação da transferência interhospitalar. Quando eu falo resgate, é aquele paciente que está na unidade hospitalar, que ela não possui capacidade terapêutica para conduzir o caso, podendo levar essa vítima ao óbito. Então, o SAMU, a finalidade principal é tirar esse paciente do risco. Então, isso seria de uma unidade intermediária para uma especializada de referência mais próxima. Né? Então, nesse caso, o médico intervencionista, ele vai até o local, ele estabiliza esse paciente e ele vai direcionar ele para uma unidade com maior complexidade. Né? Mas é que a gente chama e que caracteriza a situação de vaga zero. Existe uma confusão muito grande em relação a essa vaga zero. Porque, às vezes, geralmente, a unidade que está com o paciente, às vezes, ela não interpreta muito bem essa condição de vaga zero. O paciente que ele precisa de uma ventilação mecânica e dentro da unidade possui essa condição de estabilização, possui um leito de estabilização, não iria caracterizar uma vaga zero. O que, para exemplificar para vocês, nós temos a UPA Lair Mafra, que é uma unidade intermediária. E, por livre demanda, que não foi o SAMU que levou nem o bombeiro, porque o SAMU e o bombeiro, eles têm, a gente tem o conhecimento da rede, da referência, e nós vamos direcionar os pacientes conforme a referência, mas um paciente que chegou de livre demanda, ele sofreu um ferimento por arma de fogo em abdômen, ele provavelmente vai precisar de um centro cirúrgico, só que esse paciente chegou na UPA. A UPA não é uma unidade intermediária que não tem centro cirúrgico e esse paciente precisa imediatamente ser retirado da UPA e ser encaminhado para a unidade de referência mais próxima que tenha condições de manter a vida desse paciente, de dar continuidade a esse atendimento. E aí o SAMU vai ser acionado nesse momento e nós vamos utilizar o critério vaga zero e vamos fazer o resgate desse paciente. É diferente da transferência interhospitalar, que aí já entraria na fala da doutora, né? Porque quando acontece a transferência interhospitalar, o paciente ele entrou, o SAMU sempre vai ser no serviço pré-hospitalar, é a primeira, o primeiro atendimento, a primeira resposta, a primeira porta de entrada, né? Vai atender e vai direcionar para o hospital, ou o paciente vai de livre demanda. E esse paciente ele necessita de outras especialidades, ele necessita de outros atendimentos que não tem naquela unidade. E daí o SAMU vai atuar nessa situação desde que a vaga esteja regulada e confirmada para que esse transporte seja utilizado da melhor forma possível.
Ok. Vou passar agora a palavra para o nosso secretário Júlio César Espino, e ele vai fazer um resumo aí daquilo que ele pensa que está bom, pode melhorar, as ações previstas, as mudanças que porventura estão previstas para acontecer, e posteriormente eu vou abrir a fala para cada um que escreveu aqui fazer o seu questionamento, a sua sugestão na contribuição dessa audiência. Então, Júlio, a palavra está com o senhor.
Eu gostaria de cumprimentar o vereador Gerson Charles, que é o professor dessa audiência, a pessoa dele cumprimenta toda a mesa, a gente aqui. Cumprimentar o vereador Rodrigo Borges, na pessoa dele cumprimento todos os vereadores presentes. Cumprimentar o nosso amigo Daniel Altieri, na pessoa dele cumprimento a todos os presentes no plenário e toda a imprensa presente aqui nesse plenário da Câmara Municipal. Eu costumo falar que o Bernardinho foi muito feliz na fala dele, que regulação não tem hora. Não é uma característica só fúnebre, não, Fernando. O governador te ligar de madrugada, o vereador dormir de madrugada. É natural para quem está trabalhando nesse cargo, né, tão, que exige tanta responsabilidade. O que eu quero frisar muito aqui, Jackson, é a questão da comunicação. Isso nós temos trabalhado com o Estado recentemente. É uma das mudanças que nós estamos realizando dentro da Secretaria Municipal de Saúde e a nossa regulação. A comunicação com o Estado é importantíssima. Há pouco tempo nós tivemos lá no gabinete do doutor Sérgio Bento, que o estava presente, e nós focávamos justamente nisso, essa comunicação da regulação entre os municípios. A regulação estadual, conversar com a regulação municipal e a gente solucionar alguns problemas, principalmente duplicidade. Isso é importante, algo importante que nós temos que solucionar. E isso está sendo conversado. O Estado, o município de Anápolis, nós somos parceiros e nós queremos sempre essa conversa, essa aproximação. Uma outra coisa que nós conversamos muito lá nessa reunião, que eu acho que é importante nesse momento, porque está havendo a regionalização, que é perfeito, é uma coisa que tem que acontecer mesmo, a regionalização do Estado de Goiás, porque você permite que aquelas regiões que não tinham hospitais ou um equipamento público de saúde tenham esse equipamento público, que é o caso de Iguaçu, que agora ganhou um hospital de grande porte, né, com aproximadamente 400 leitos, né, o caso das policlínicas espalhadas pelo Estado, né, o caso de Goianésia, o caso de Quirinópolis, de Campos Belos, então, Formosa também, se me engano, tem uma policlínica, não é isso? Então, são policlínicas espalhadas no Estado. Então, algo que nós conversamos com o doutor Sérgio Bento, e acho que é importante nós cobrarmos, e toda a sociedade na Polônia tem que participar disso, é o investimento também em Anápolis nesse momento. Porque Anápolis possui uma densidade populacional muito maior que essas outras regiões. E Anápolis, claro, nós temos um sistema mais robusto, né? O sistema de Anápolis é mais robusto em relação aos outros municípios. Eu acho que tem acontecido a regionalização. Então, nesse momento, agora, é o momento de nós trabalharmos Anápolis também. O aumento do número de leitos em Goiânia, né? A possibilidade de uma policlínica em Anápolis, tudo isso que foi levado pelo professor Sérgio Bento, né? E estou repetindo aqui o Fernandinho. Estou relembrando aquela nossa conversa lá do Dr. Sérgio, né? Então, isso que eu acho importante. A Anápolis merece, a região Pirineus merece, porque tem uma densidade populacional maior do que essas outras regiões. E, claro, a Anápolis é um município polo, um município de 400 mil habitantes, que tende a trazer mais pacientes para cá. Então, esse diálogo está acontecendo, acho que isso é o primeiro passo já. Então, um diálogo bem realizado entre municípios, região Pirineus, município da Mata Santa Norte e Estado. Com relação à regulação de Anápolis, Nós estamos reformulando essa equipe. Né? Primeiro, nós trocamos um sistema nosso, um sistema mais robusto, né? Um sistema que vai permitir agora, nós vamos trabalhar nele agora em conformidade, que é o sistema do Estado, de colocar no portal da transparência as filas, as nossas senhas da regulação, que estão todos com o Ministério Público, então o Ministério Público acompanha nossas filas, então isso já gera uma transparência. E agora, o segundo passo agora é passar essa transparência no portal da transparência, ou seja, deixar essas filas, conforme o Estado está fazendo também, disponível para que todos possam ter acesso. Né? Então, esse novo sistema vai permitir isso. E esse novo sistema, que é um sistema mais robusto, nós esperamos agora, posteriormente, ter essa conversa desse nosso sistema com o sistema de serviço do Estado. Acho que isso é um outro passo que nós temos que trabalhar agora. Estamos trabalhando nisso. Né? Como eu falei, nós estamos mudando, reformulando nossa equipe de regulação. Estamos mapeando os serviços ofertados no município de Anápolis, na região Pirineus. Né? Mapeando os nossos parceiros, qual os serviços que eles estão ofertando, qual o serviço ofertado na nossa rede, fazendo um novo remapeamento disso tudo. E o mais importante, mapeando também a nossa PPI e vamos trabalhar a nossa PPI, ou seja, a participação entre os municípios. O que, que eu tenho para oferecer e o que, que os municípios querem. Uma participação que está um pouco antiga, nós temos que reformular isso. Estamos trabalhando, a equipe está trabalhando nessa participação. Ou seja, muitas vezes eu tenho aqui serviços que comportam apenas para os municípios de Anápolis, que eu estou oferecendo para os municípios de Anápolis, eu tenho que corrigir isso. Ou às vezes eu tenho um serviço que ele tem uma oferta grande e eu estou atendendo só Anápolis, e o que eu posso oferecer para os municípios da região Pirineus e da Mata Centro-Norte. Então, tudo isso tem que ser reconfigurado. Então, isso está sendo trabalhado também com essa equipe nova. Outra coisa importante, revisão dos contratos, das contratualizações. A contratualização com os parceiros aqui da Anápolis está sendo revista de uma forma mais robusta e mais, transparente e melhor para o município de Anápolis e o município da região Pirineus. E também vamos realizar agora novos credenciamentos para que a gente possa ofertar mais serviços. Isso é importante nesse momento, trazer mais parceiros para que possam ofertar serviços à população de Anápolis. Revisão das nossas filas dentro do sistema que nós implantamos aqui em Anápolis também. Né? E trabalhando também essa questão da regulação para as cidades mais próximas. Eu estive falando com o Fernandinho também lá, junto com o Sérgio Vente, uma preocupação nossa. Com a regionalização, é claro que surge a oferta de serviço em municípios mais distantes, como Uruaçu. Uruaçu tem uma oferta de serviço imensa, devido ao porte do hospital, é um hospital maravilhoso, mas que muito vezes viabiliza para o paciente da região Pirineus que possa ir para lá. Então, estamos trabalhando isso também para que a gente possa regular para esses pacientes mais graves que sejam colocados aqui para a região próxima da região Pirineus. E aquilo que a Eliane colocou muito bem, no SAMU existe uma limitação. Existem portarias que regem o SAMU que limitam que o SAMU possa levar a grandes distâncias. Então, isso é um outro entrave. Então, por isso que a gente está trabalhando também nessa questão trabalhar a regulação próxima do município de Anápolis. Em síntese, é isso. Estou à disposição.
Obrigado, secretário Júlio. Antes de passar a palavra para os convidados que eu gostaria de fazer aqui algumas colocações, até para dar até norte para muitos aí que às vezes esteja até com a linha que eu estou dizendo que é importante. E aí eu quero dirigir aqui um pouco mais a Aline e a Lorena, que são importantes. O secretário Júlio fez uma menção importante da limitação do SAMU, né, Aline? Que é muito importante. E aí, Lorena, me permita chamar o Gil de Lorena. E aí, Lorena, nós gostaríamos de dialogar e buscar uma solução para, primeiramente, dizer que Anápolis, de forma nenhuma, pode ou deve ou quer abrir mão do serviço prestado pelo Hospital Geral de Iguaçu. Queremos continuar tendo os serviços prestados no Hospital Geral de Iguaçu. Mas nós precisamos de uma ação, de uma solução imediata para a logística desses pacientes. Todos os pacientes que eu tive contato, que foram ao Hospital Geral de Iguaçu, vieram de lá vislumbrado com o hospital, elogiando o hospital, que realmente é um belo hospital. O governador está de parabéns por ter terminado essa obra importante. Mas o problema é o pós-operatório, o problema é o encaminhamento desse paciente para essa operação, enfim, criar mecanismos para que a gente possa resolver esse problema e amenizar esse problema. O secretário Júlio também fez uma menção importante que está dentro da minha fala, que é o quê? Eu penso que em Anápolis não há nem a necessidade da construção de um novo hospital geral. Porém, nós temos um EAN aqui que ele tem capacidade de ampliação para atender essas demandas que estão sendo encaminhadas para o Hospital Geral de Iguaçu. Então, a nossa conversa aqui hoje é para que nós juntos, que estamos no mesmo barco, eu diria que defendemos os mesmos governos, nós possamos juntos encontrar uma solução para minimizar essa questão, principalmente do translado ida, volta e pós-operatório, para fazer a manutenção e os retornos desses pacientes. Então, vou passar a palavra agora primeiramente para o vereador Joênder Silva, para que ele possa fazer suas colocações e a sua contribuição com a audiência pública. Posteriormente, vereador, todos vão falar e posteriormente, eu gostaria que os senhores anotassem para ver se o questionamento de cada um, aquele responsável possa fazer a explicação e a ponderação daquilo que foi questionado. Com a palavra, o vereador Joênder Silva.
Bom dia a todos, sou o vereador policial federal Joênder.
Vereador, eu vou dar para o senhor 5 minutos.
Ok, mas são perguntas rápidas. Bom dia a todos, sou o vereador policial federal Joênder. É um prazer estar nessa audiência, muito importante, relacionada à regulação. E eu tenho aqui 3 perguntas, acho que diretamente para o doutor Júlio, justamente sobre as transferências intra-hospitalar na cidade de Anápolis aqui, sugerindo a questão da regulação. A gente tem que identificar os problemas. Muitas pessoas vêm até o gabinete, reclamam dessa transferência, há uma dificuldade dessa transferência, não consegue ou demora muito, isso agrava problemas de saúde das pessoas, em especial da UPA, para outras localidades. E a gente tem que identificar se é o problema na regulação, se é uma falta de estrutura na saúde de Anápolis ou do Estado, acho que já levantou, pontuou aqui, relacionado a algumas situações em hospitais regionais aqui, que poderia estar sendo executada na cidade de Anápolis, e também se o município, se tem essa falta de estrutura, de verbas. A gente vê também a própria Santa Casa, com dificuldade de receber paciente por falta de verbas do município, ou se é um excesso burocrático dentro da regulação. Então, é importante a gente identificar, gostaria que o doutor Júlio, hoje acho que está representando a regulação aqui, não vi ninguém da regulação do município na mesa, mas acho que o doutor Júlio está representando a regulação, Então, eu gostaria de saber se tem essa identificação, se é a falta de estrutura ou realmente é um processo burocrático da regulação. Uma outra situação, doutor, sobre a questão da... voltando a essa teórica que eu estou falando, a gente tem, por exemplo, mais de 1000 pessoas para ser atendida em neurologia, milhares de pessoas também na ressonância magnética e não consegue esses exames. É por isso que eu estou perguntando, se é um problema na regulação ou realmente na infraestrutura da saúde. Outra situação também é a comunicação da regulação com o Alfredo Abraão. A gente está tendo uma dificuldade, muitos pacientes relatando que, uma vez atendido no Alfredo Abraão, sai, né, dali e não tem comunicação de retorno, não consegue. A regulação parece que não tem essa comunicação e o Alfredo Abraão também está com essa comunicação com dificuldade. Então, saber também se isso é um problema da regulação ou diretamente do hospital. E uma outra, terceira pergunta aqui, doutor, é sobre a questão da unidade de internação do Leblon. Por que não sair da UPA diretamente para uma unidade de referência, para um hospital, para fazer o exame? Eu estive na unidade lá de internação do Leblon e vi pessoas 30 dias esperando um simples exame, né? Por que não essa transferência? Isso é um problema também de regulatório ou é um problema de infraestrutura relacionada a essa transferência diretamente dos hospitais, ou algum hospital aqui de Anápolis, ou hospital de fora, né? E se tem capacidade, os hospitais aqui têm capacidade para atender todo o processo da regulação. Se a regulação trabalhando corretamente, certinho, né, dando espaço, se os hospitais aqui estão capacitados para receberem esses pacientes dessa regulação. Voltando aqui ao centro de internação do Leblon, a gente viu ali cirurgias a serem feitas, por exemplo, esperando, né, a regulação avisar ou informar. Por isso que eu volto a pergunta aqui. É um problema de regulação esse centro hospitalar, esse centro de internação, né, por falta dessa linha direta da unidade de referência, passa-se por esse intermediário aí, que é o hospital, que é o centro de internação, ou poderíamos resolver isso aí também, né, nas transferências diretas da UPA, né, para as unidades de pronto atendimento, para as unidades de referência. Eu acho que, né, consegui falar sobre essas três dúvidas que a gente tem aqui, que é dúvidas de pacientes, viu, doutor?
Obrigado, vereador Suender. Você já quer responder, vereador, para ficar mais objetivo?
Agora foi muita coisa, né? Colocar aqui. Então, é o seguinte, vereador, como eu falei na minha fala aqui, a questão da reestruturação da regulação. Algumas coisas a gente tem que corrigir dentro da regulação, questão de comunicação. É por isso que a gente está mudando toda a equipe da regulação, para que a gente possa ter uma comunicação melhor, não só com os entes, né, o município e o estado, mas também com os prestadores, né, e o próprio hospital da rede. Tá? Isso está sendo trabalhado, tá, com toda a equipe já tá, foi colocado, e esse diagnóstico que o senhor nos passou aqui, nós já levantamos também, estamos corrigindo essa questão. Há de se falar também algumas questões aqui importantes. É questão de rede, oferta de serviço. Quando nós temos um paciente lá na unidade Leblon, eu jamais quero que fique um paciente lá por 30 dias. Mas nós temos uma questão de rede, principalmente é uma questão que foi conversada até com o Sérgio de Vento, nós falamos, a questão do paciente vascular, que é um gargalo que nós temos no estado de Goiás hoje, é a dificuldade de atendimento desse paciente, tanto na questão de realização de exames, quanto na própria cirurgia. Então esse paciente é o paciente que mais está ficando parado lá no Leblon, tá? E eu sou o maior interessado em tirar esse paciente antes, para ter certeza disso. Interesse nenhum, como é que está gerando um custo alto para mim, primeiro ponto. Segundo ponto, o sofrimento vou inverter, o primeiro ponto, o paciente está sofrendo, porque eu não posso sofrer. Nós temos a obrigação de dar uma qualidade para o paciente, né? Então, eu estou invertendo aqui, o principal ponto é o paciente. Segundo ponto, ele custa caro, o paciente parado no leito lá há 30 dias, ele custa caro para a população, que todos nós pagamos isso. Então, o interesse é nosso de tirar esse paciente de lá. Então, existe uma dificuldade, muitas vezes, de rede para que esse paciente seja atendido com relação à vascular. Outra questão importante, pacientes cardíacos. Nós estamos enfrentando um problema sério com relação à tabela SUS, com relação ao OPMS. Né, próteses que usam no coração e falta também dessas OPMS no mercado. Eu recebi informação que o oxigenador de membrana já vai estar em falta já no mercado. Então, assim, existem alguns entraves também, extras, externos à regulação. O que é de inerente à regulação, o senhor pode ter certeza que está sendo corrigido, está sendo trabalhado e está sendo observado de maneira bem firme, bem visível, com a equipe lá. Um outro fator importante que nós temos que relatar aqui é que a questão da pandemia, o pós-pandemia está se tornando um desafio para todos nós gestores. Primeiro ponto, algumas afecções aumentaram muito com relação à pandemia. As próprias questões vasculares, questões cardíacas e neurológicas aumentaram muito após a pandemia. A gente não sabe ainda se é fruto de usar a Covid, né? Pode ter correlação, sim. Um outro fator importante com relação à pandemia é que houve um represamento daqueles pacientes. No período de pandemia, que foram 2 anos, muitas cirurgias eletivas não foram realizadas. Muitos procedimentos, exames, não foram realizados. Então, isso é de se falar e agora nós estamos correndo essas filas. Quando o senhor relatou também a questão da ressonância magnética, né? E aí eu falo a questão de oferta de serviço na rede. Nós temos alguns contratualizados com relação à ressonância magnética aqui em Anápolis. A Santa Casa é um deles. O aparelho da Santa Casa ficou 8 meses parado em função que ele estava estragado. Retornou agora recentemente. Então agora nós estamos correndo essa fila novamente. Eu acredito que não tenha 1000 pessoas. Isso aí a gente pode até higienizar essa fila aí, se tiver alguma falha. Mas existe o problema de rede. Aquele ente que ofertava o serviço, de repente para em função de defeito do equipamento. Isso pode acontecer também. Então, isso tem esses entraves, esses termos de regulação que acontece, certo? Não sei se em simples eu consegui responder tudo isso.
Só para com a fala do Júlio, né, do Fleber, é importante frisar que ele falou de um problema técnico no aparelho de ressonância magnética lá da Santa Casa. Dizer que, infelizmente, nem a Santa Casa, nem o município tem a competência para colocar nenhum outro técnico para mexer naquele aparelho, senão o técnico do fabricante. É proibido, ninguém, porque senão ele perde, inclusive, o direito da caso haja algum problema, de funcionamento da garantia. Então, infelizmente, existem coisas que estão aquém, até da vontade. O ideal era que você contratasse um técnico que você conhece ali, fosse lá e fizer, mas não, infelizmente é impossível, não pode. Então, por esse motivo, às vezes, há demora na solução do problema de determinados aparelhos. Só para, porque ele falou do prazo, e eu estou só dizendo o porquê do prazo, né? A gente tem um pouco conhecimento nessa área, nesse sentido, só para esclarecer mesmo. Eu gostaria de passar a palavra agora ao vereador Bezerra de Bois.
Obrigado, vereador presidente dessa audiência, Jacques Charles, parabéns por essa importante reunião, cumprimentar também aqui o nosso secretário Júlio e cumprimentando assim toda a mesa. Só esclarecendo aqui, temos alguns vereadores aqui, eu acho que deveriam ter mais vereadores aqui. É uma audiência muito importante, muito preocupante, porque, deixando bem claro, o vereador é a porta aberta, é um anteparo aí da prefeitura. Então, todos os dias no nosso gabinete, acho que todos isso aqui, unanimidade, tem problema com a saúde, né? Críticas, pedidos de socorro, então é o tempo todo a gente com problemas. E, ultimamente, a gente tem tido muitas falas com relação à regulação. Por isso, essa reunião se torna ainda mais importante. Eu acho interessante o seguinte, a doutora Lorena falou aí bastante de reestruturação. Reestruturação, mas não falo que é essa reestruturação. Por que a estrutura anterior não estava funcionando? Nós estamos o governo passado é o mesmo governo, é uma sequência do governo. Então, seria interessante a gente saber o que é, Jato. O que é essa reestruturação? Ela falou reestruturação, mas o que é? O que não estava funcionando? Explica para a gente, assim, para a gente entender o que pode estar melhorando. Por que os anteriores não falaram, não, só os últimos 4 anos, não, os outros anos. Porque todo mundo tem preocupação com a saúde, todo mundo quer fazer uma saúde melhor, né? Sabe que isso dói. E dói muito nas famílias, principalmente aquela família mais carente, né? Aquelas pessoas mais carentes, aquela comunidade que tem que contar com o SUS 100%, não tem outro jeito. Então, a gente tem que entender isso aí. Falou também de regionalização. Também, o que é regionalização? Como é que funciona? funcionava, para a população entender, a gente sabe que nós temos aqui a nossa regulação aqui municipal e temos muita que o Júlio recebe a solicitação todo dia, falando, isso é com o Estado. A gente sabe, o vereador sabe, mas a comunidade não sabe. Então, o que está sendo melhorado nisso aí? Tá, regionalização. Então, nós temos que entender isso aí. Olha o que falou isso aí de policlínica, o vereador Jackson, o Júlio, não sei, não, o Júlio falou da policlínica, o que é uma policlínica, por que a policlínica ajudaria a estrutura do município. Então, a gente tem que entender essas coisas aí, para a gente poder cobrar, né, e estar mais atento a essas questões. Então, isso que a gente precisa entender melhor. Falou-se aí bastante, né, mas a gente quer saber o que falou também do hospital de Uruaçu. Ótimo, o hospital de Uruaçu foi justamente para tirar um pouco da sobrecarga de Goiânia e de Anápolis também, né, porque Anápolis é um polo regional da saúde, e nós temos aí vários municípios que acorrem aqui. O vereador já falou, nós podemos ampliar e devemos ampliar o serviço aqui do nosso hospital regional, né, o UEANA estadual, já sempre foi, né, mas hoje até a denominação é hospital estadual. Então, e o vereador aqui até falou, cadê tem algum representante do UEANA aqui hoje? Seria importante que tivesse alguém aqui para falar das dificuldades que eles estão passando lá, até para levar para vocês, né, para o estado aí, os problemas sentidos aqui no nosso município. Bom, então, em linhas gerais, é isso aí, vereador Jato. Então, eu particularmente preciso, porque a gente entende razoavelmente bem o problema, mas precisamos de mais informações para que a gente possa trabalhar isso aí também. Então, o que é a reestruturação, o que é a regionalização, a policlínica, né, se policlínica ajuda e ajuda bastante, vamos cobrar isso também, né? É uma situação porque a Anápolis, acabei de falar, é polo. E essa casa aqui recebe demandas a todo momento. Hoje mesmo, agora estou aqui falando, já estou passando aqui uma questão local, que é o transporte daqui para o CRE, né, que eu precisantei de algumas pessoas que acorrem a Goiânia também, né? Então, quer dizer, isso aqui, ó, no momento, está acontecendo agora. Tá bom? Obrigado aí pela concessão.
Muito obrigado, vereador. Bem colocado as palavras do vereador Litier, e é isso mesmo. Essa é que é a ideia. Né? Então eu vou passar para a Lorena, você já pode responder o vereador, e você depois, ou só a Lorena, dá para responder todos? Já, né? Ok.
Vereador, primeiramente, obrigada aí pelos questionamentos. O que a gente tem falado sobre reestruturação, que eu coloquei inicialmente lá atrás, a regulação do Estado, anteriormente, ela estava sendo gerida por uma organização social. A primeira reestruturação dessa nova gestão do Dr. Sérgio Vêncio, juntamente com o novo superintendente de regulação, Dr. Luciano, foi trazer essa gestão para a Secretaria Estadual de Saúde. Então, essa foi a nossa primeira transição. Depois de feito essa transição, nós estamos num processo de reestruturação. O senhor questionou qual é essa reestruturação. Nós temos um plano diretor de trabalho, onde norteia todos os médicos reguladores do Complexo Regulador Estadual de Saúde, para que eles possam saber para onde direcionar esse paciente. E aí é onde a gente entra no problema da macro-região. O que são essas macro-regiões? São as divisões que foram feitas dentro do nosso estado para que a gente consiga, de fato, atender os pacientes dentro da sua região, né, em unidades e hospitais de referência. E aí, hoje nós estamos vivenciando um problema onde, por indisponibilidade de vaga, vou falar aqui, vou pegar o EANA como exemplo, que é o hospital estadual aqui da cidade de Anápolis, onde nós não temos disponibilidade de vaga dentro do EANA, e aí a gente atua dentro desse plano diretor de trabalho para as unidades que estão em uma região dentro da cidade aqui de Anápolis ou até mesmo em regiões vizinhas. Feito isso, o médico faz toda essa avaliação, seja para consulta, cirurgia, principalmente na internação, não encontra essa disponibilidade de vaga, aí é feita a busca pela vaga, seja das consultas, da eletiva ou da urgência, na macro-região vizinha. E não conseguindo, a gente manda para uma macro-região que é um pouco mais distante, é onde a gente entra no problema com a logística, entra também no problema com o SAMU, para poder fazer todo esse transporte. Agora, o que nós estamos fazendo de forma prática e objetiva para a gente resolver esse problema? Primeiro, revisando todos os contratos da Secretaria Estadual de Saúde com as unidades estaduais, essa revisão já está sendo feita, trazendo para perto todos os responsáveis pelas organizações sociais que gerenciam as nossas unidades estaduais, para que a gente possa reestruturar a carteira de serviço de forma tal para que a gente consiga ampliar o serviço, como foi colocada aqui a situação do EANA. A EANA tem possibilidade para a gente fazer um aumento ali do número de leitos dessa unidade. A gente poderia também pensar em fazer aumento de atendimento do serviço, que é a nossa carteira de serviço. Inclusive, o senhor perguntou do responsável pelo EANA, inclusive nós estamos com agenda marcada para fazer uma conversa entre Secretaria Estadual de Saúde com o Hospital Estadual aqui da cidade de Anápolis, que é o ANA, para que a gente consiga afunilar e atender todos os nossos pacientes aqui da região. O senhor colocou, o vereador colega colocou sobre a questão da ressonância magnética. O secretário colocou a dificuldade com a ressonância magnética aqui na Santa Casa. E hoje, dentro do Estado, quando não há disponibilidade de vaga dentro do município, o município hoje ele consegue fazer essa solicitação desse exame ou dessa consulta via sistema Servir, que é o sistema estadual. E hoje, na situação da ressonância magnética em específico, só para conhecimento de todos, nós estamos com uma fila, vereador, de 8 mil pacientes aguardando agendamento de ressonância magnética dentro do Estado. Então, assim, nós temos serviço dentro do GOL de ressonância, nós temos serviço dentro do CRER, dentro de outras unidades. E aí nós estamos fazendo um novo estudo com as unidades para que essas metas contratuais, cada unidade estadual, a gente obedece e segue o nosso contrato de gestão com as unidades. Eles têm que cumprir o contrato de gestão e cumprir as metas que foram acordadas nesse contrato. E de acordo com a demanda da unidade é que nós vamos avaliar essa oferta. Então, hoje nós estamos fazendo um estudo entre demanda e oferta, demanda da rede por região e demanda do Estado como um todo, para que a gente consiga ampliar os serviços nas nossas unidades estaduais. E, obviamente, também fazendo planos de trabalho, que é a nossa contratualização. Se dentro das nossas unidades estaduais nós não conseguimos atender a necessidade da população, principalmente focado sempre dentro da regionalização, nós vamos atrás de planos de trabalho, que é fazer contratos com outras unidades que têm o serviço, seja no privado, e aí a gente faz o atendimento SUS fazendo essa ampliação. Como exemplo, ontem nós iniciamos, né, Fernandinho, o atendimento para UTI NEO, fazendo parceria com o Hospital Garavello da cidade de Aparecida de Goiânia. Da semana passada, nós estávamos com uma pendência diária de 14 a 20 internações, solicitações de internações todos os dias de RNs, e a gente não tinha para onde mandar. O EMU sempre em situação de superlotação. O que que essa nova gestão já trouxe? Um contrato, um plano de trabalho com o Hospital Garavello, que ele já tinha todo o suporte, tinha equipe, tinha os equipamentos, todos os insumos prontos, e o doutor Sérgio finalizou esse contrato, e aí ontem nós iniciamos esse trabalho, 20 leitos de UTI dentro do Hospital Garavello. Então, são essas as reestruturações, essas as propostas que nós estamos fazendo. Por que vocês fizeram da UTI NEO inicialmente? Porque era a nossa dor, o nosso grande gargalo inicialmente na fila da urgência. Agora, das eletivas, das consultas, das cirurgias, o que que essa gestão nova está fazendo que anteriormente não tinha? Hoje nós temos, como o Fernandinho colocou aqui, o portal da transparência, né, onde todos os pacientes hoje, seja paciente, seja Secretaria Municipal de Saúde, a Aline está aqui, ela me confirma isso, ele consegue entrar no portal da transparência da Secretaria de Saúde do Estado para que ele consiga visualizar qual é a posição da fila da solicitação dele, seja para consulta, exame e cirurgia. Mas o que a Secretaria de Estado está fazendo para melhorar esse processo? Nós iniciamos, até mesmo atendendo uma solicitação do próprio Ministério Público, né, Aline? Iniciamos nessa segunda-feira uma solicitação para todos os secretários estaduais, todos os secretários, perdão, municipais de saúde, uma solicitação de como está a fila do seu município para cirurgia eletiva. Nosso secretário Júlio está aqui, ele tem ciência disso e ele tem até essa sexta-feira para nos enviar essa fila dele das cirurgias eletivas, e nós disponibilizamos para eles um acesso para que ele coloque e cadastre esse paciente dentro desse sistema, para que o Estado tenha conhecimento de como está a fila de cirurgia eletiva do município. Porque hoje o que o Estado, pessoal, tem conhecimento é do que é solicitado via sistema RegNet, que é o nosso sistema de cirurgia eletiva. Somente o que é solicitado no sistema. Agora, aqueles pacientes que estão aguardando e tentando via Secretaria Municipal resolver nas unidades do município, o Estado não tem esse conhecimento. E o que a gente está tentando fazer é trazer os secretários municipais para perto da regulação, para que a regulação do Estado tenha não somente o conhecimento, mas que busque a resolução desse problema, para que a gente consiga diminuir essa fila. Então, hoje, nós temos esse portal da transparência, disponibilizamos nessa segunda-feira esse sistema para que os secretários municipais cadastrem todas as pendências de fila de cirurgia eletiva para que a gente consiga traçar um plano como resposta para o Ministério Público, como que a gente vai resolver esse problema hoje de cirurgia eletiva no Estado. Já das consultas, o senhor questionou sobre a policlínica. Hoje, qual é o fluxo a ser seguido? A Secretaria Municipal de Saúde aqui, o paciente dá entrada na unidade básica de saúde, o médico faz a avaliação do paciente e direciona ele para uma consulta especializada. Posteriormente, essa solicitação, esse encaminhamento que nós chamamos, esse paciente ele dá entrada na Secretaria Municipal de Saúde para tentar regular, ou seja, conseguir o agendamento dessa consulta. Via Secretaria Municipal de Saúde, não conseguiu fazer o agendamento ou não tem um contrato dentro do município para que consiga atender essa especialidade solicitada, o que, que o município faz? Faz a solicitação via sistema de regulação servir para o Estado, para nós do Estado, e essa solicitação chega para nós. E nós monitoramos e direcionamos para as policlínicas hoje dentro do nosso Estado, que tem consultas especializadas para atender toda a população do Estado. E por que, que nós estamos trabalhando com essa policlínica? Para a gente atender a demanda dentro do município, baseado de fato na dificuldade que tem, nos gargalos. Como que é feita a distribuição das policlínicas ou como que é definido quais as especialidades. A gente avalia todo o cenário do município, como avalia também todo o cenário de demanda do município. O que, que realmente o município tem de demanda que o município, a Secretaria Municipal de Anápolis, não consegue oferecer e precisa da intervenção do Estado. Aí o Estado entra com o acordo de policlínica. Então, assim, nós estamos trabalhando nessa reestruturação para que a gente consiga, de fato, trazer para dentro do complexo regulador estadual a demanda dos municípios, as dificuldades, os gargalos do município, o que, que o Estado não consegue hoje gerenciar dentro dessas regiões e atualizando todos os nossos protocolos com as unidades para que a gente consiga, de forma prática, dentro dos aditivos de contrato, esse ano nós já finalizamos, né, Fernando, a renovação de um aditivo de contrato e nós, no decorrer de todo esse ano de 2023, estamos fazendo estudos para que a gente consiga ampliar a carteira de serviço, principalmente focada também nas unidades onde fazem o atendimento ambulatorial. Então, hoje, nós temos a policlínica para fazer o atendimento especializado nas consultas e temos também as unidades estaduais que oferecem serviços ambulatoriais, como exemplo, o próprio CRER, o próprio HGG, que é uma unidade ambulatorial que também tem atendimento de urgência, e temos também o GOL, o ECAD, tantas outras unidades, o próprio HCN, que fazem esse atendimento das cirurgias eletivas, como também das consultas ambulatoriais.
Lorena, duas perguntinhas. Ele perguntou o que é policlínica e por que Anápolis não tem policlínica.
Eu vou passar só para a Aline, porque ela está fazendo a coordenação das regionais. Ela vai nos responder então, sobre a policlínica.
Aline, o que é policlínica, para todo mundo entender o que é policlínica e por que a cidade de Anápolis ainda não é assistida por esse programa, por esse sistema, ou por, seja lá o que for, o que é e por que a Anápolis não tem, e se nós podemos, em curto prazo ou médio prazo, ter em Anápolis também uma policlínica.
Cumprimento a todos novamente, né? Esse questionamento ele é pertinente, porque quando fala policlínica, às vezes fica assim, vago, né? Até para a população entender claramente. A policlínica, ela vem a ser o quê? É como se fosse uma unidade, é uma unidade que oferece consultas, que está dentro do serviço ambulatorial, e também algumas oferecem exames. Então, ela veio com a intenção de não ficar mais aquela lacuna. O paciente foi consultado, mas não tem onde fornece o exame. pela necessidade do aumento da carteira de oferta de consultas especializadas e de exames também, até de alta complexidade, né? Ultrassonografias, tomografias, né? Foi se criado as policlínicas na gestão ainda do Dr. Ismael. E eles fizeram esse levantamento de acordo com a regionalização. Foi feito um estudo, né, por eles, dos locais estratégicos, né? E estrategicamente foi se implantando uma policlínica de cada vez. Então, por que que não tem Anápolis, né? Esse é um questionamento que não tem como a gente especificar para vocês aqui agora, porque ele foi feito um planejamento de acordo com a regionalização. Porém, caso a região ela está identificando essa necessidade, a secretaria está de porta aberta para receber, né, esse questionamento, receber o levantamento dos indicadores que levam o município, a região, a entender que há necessidade da implantação de uma policlínica aqui, repassar para a secretaria, para que, mediante um estudo, juntamente com os municípios, né, juntamente com a área técnica, venha possivelmente viabilizar, mas é algo que tem que ser feito um estudo específico.
Então, explicado o que é policlínica, eu quero já fazer um encaminhamento aqui, no final vai fazer parte da ata, doutora Aline, né?
Aline.
Anápolis é uma cidade polo e nós precisamos e queremos uma policlínica em Anápolis. Queremos. Vou passar para o senhor, justamente. Anápolis é uma cidade polo, nós precisamos e queremos uma policlínica em Anápolis, porque ela é boa demais. Né, vereador Lizeiro?
Só complementando, aqui a Lorena falou ali da ressonância, nós não podemos ficar refém de um único equipamento, Júlio. Temos mais? Bom, olha, a gente não tem muito conhecimento, então. A Santa Casa quebrou o equipamento, quer dizer, a fila já é grande. Quebrou o equipamento, a gente fica assim.
Não, é porque é o seguinte, com relação à ressonância da Santa Casa, existe aquela ressonância com contraste, precisa do acompanhamento do médico naquele momento. Então, o único que faz análise com contraste é a Santa Casa. Os outros parceiros são parceiros que estão em clínica, então não faz com contraste. Tá? Só para ficar claro, então, o principal aparelho é o da Santa Casa hoje de análise.
As outras não fazem? Eu sei que o Ânima faz.
Não, mas o Ânima não atende SUS.
Bom, mas de qualquer forma, ela falou no particular, eu acho que o sistema de voucher, já, seria interessante também uma coisa parecida para que a gente pudesse não aumentar, né, digamos aí, a fila, né, não aumentar a fila. Mas aqui em Anápolis, eu fiquei sabendo agora, nós temos aqui um ambulatório de especialidade, um ambulatório municipal de especialidade, que é o embrião aí da policlínica. Então, quer dizer, municipal, ampliando isso aí, ou obviamente criando a policlínica, nós teríamos aí um serviço aumentado. Nós temos aqui o ambulatório municipal de especialidade, onde faz consulta, né? Não temos exames, né? Só não temos exame, mas temos as consultas especializadas, já é emitida a policlínica, só para...
Aqui, o nosso ambulatório só faz consulta. A policlínica, ela é equipada com aparelhos para fazer também os exames.
Exames complementares e consultas especializadas.
Consultas especializadas. Então, nós queremos uma policlínica em Anápolis. Vamos. Está aqui notado aqui para o final. Uma palavra agora à minha colega, ex-vereadora, eleita por mim, a musa da Câmara Municipal, enquanto vereadora, Eline Rosa.
Bom dia. Cumprimentar a todos aqui em nome do promotor, vereador Jacques. Para mim é uma honra, assim, de diversas formas, estar aqui hoje, estando de novo aqui na minha casa, né? Podendo representar a Ordem dos Advogados do Brasil como presidente da Comissão de Direito Médico, Sanitário e Defesa da Saúde. E mais ainda por estar ao lado do meu pai, podendo, de alguma diferença, estar me representando de alguma forma os interesses aí do cidadão anapolino e goiano, né? Bom, a Ordem do Brasil, a Ordem dos Advogados do Brasil, a maioria das pessoas acredita que a função dela é simplesmente tutelar as atividades do advogado, a profissão, e não é. De acordo com o artigo 44 do nosso estatuto, nós temos como dever principal a defesa da justiça, isso inclui aí todos os direitos e todas as prerrogativas e garantias constitucionais do cidadão. Então, a ordem está aqui, eu representando a ordem aqui do nosso município, venho tutelando isso. E a saúde é um dos principais direitos, a vida e a saúde caminham juntas, é um dos principais direitos e garantias que todo cidadão tem. Então, eu parabenizo aí o promotor dessa audiência pelo assunto de extrema importância. Os assuntos mais técnicos, que eu também sou prestadora de saúde, atuo aí, então compreendo um pouquinho a dificuldade que a gente tem como prestador, mas o secretário falou muito bem sobre a questão das principais dificuldades que o nosso município tem, que passa muito pelas pactuações, né, com os outros municípios, tendo em vista que o nosso município atende aí a macro-região, a região do Pirineus, que são 60 municípios, né, acaba sendo muita gente. E uma sugestão, ou talvez um tema que eu gostaria de trazer aqui, que eu vejo que acontece tanto em relação à Secretaria Municipal, à regulação municipal, e acredito que quando a gente amplia para o Estado, seja a questão da transparência, mas não só de ter um site para quem procura a informação, mas a transparência para quem precisa ter a informação. Porque quem procura vai ali e encontra, mas quem precisa muitas vezes não tem. Eu falo isso porque a gente atua na área oncológica, principalmente, e o paciente ele fica perdido por muito tempo ali quando ele vai na unidade básica de saúde, porque o próprio médico, o próprio prestador do serviço ali na unidade, não compreende, não sabe o que o município tem para oferecer e para onde encaminhar aquele paciente. E da mesma forma eu vejo que isso acontece em relação ao Estado. Muitas vezes quando vocês falam de toda a estrutura que vocês têm, de toda a estrutura que vocês estão criando aí para melhorar o serviço, isso acaba ficando muito na teoria, porque na prática, às vezes, os municípios não sabem a quem recorrer ou se tem ou não o serviço. Digo isso porque, como representante da OAB, diversas pessoas nos procuram na OAB ou para fazer denúncia, para tentar compreender um pouco a questão da saúde. Como prestadora, também passo por isso com os pacientes que chegam a nós. E muitas vezes, secretários de saúde entram em contato conosco, às vezes perguntando, olha, e a Anápolis tem esse serviço? Não tem. Às vezes eles estão solicitando os serviços que eles não têm participação conosco. Então, falta muita informação, tanto a nível municipal, quanto a nível estadual. E aí seria uma sugestão minha que a gente trabalhasse também não só na transparência, que é um princípio constitucional, mas na questão da comunicação entre os órgãos e entre os prestadores aí de serviço. Então, eu finalizo a minha fala aqui, agradecendo pela oportunidade.
Obrigado, vereadora Aline. E o secretário Júlio vai responder o seu questionamento.
Vereadora Aline, extremamente pertinente a sua fala. Realmente, a comunicação, foi o que eu falei aqui no início da minha fala, foi a questão de comunicação. E a troca da equipe, o mudança da minha equipe é justamente isso. Quando o vereador Suleno falou assim, que não tinha ninguém de regulação, que eu estou representando a regulação em toda a CEMUSA, é porque toda a minha equipe está nos dentes, nos nossos parceiros, conversando nesse momento, fazendo reuniões para justamente melhorar essa comunicação. Nesse momento, eu estou com a equipe lá no INSEV, porque a gente sabe que o INSEV é o antigo hospital psiquiátrico de Anápolis, então a minha equipe está toda lá em tratativas com eles. E uma outra questão pertinente é a questão da oncologia. Para nós, em meu entendimento, oncologia é algo que não pode esperar um segundo sequer. E realmente a gente está tendo algumas questões de oncologia com relação ao paciente que está perdido na rede. Já sentamos com uma das UNACONs, né? Vamos sentar com outra UNACON amanhã, justamente para a gente definir o direcionamento desse paciente e ter um fluxo mais fácil para o paciente entender. Além disso, nós temos o AMO, que é o Ambulatório Municipal de Oncologia, que vai ajudar nesse trabalho de direcionamento do paciente, o paciente ter a informação pertinente, para ele não perder os prazos, porque a oncologia você não pode perder tempo. Né?
Posso
perfeitamente.
10 segundinhos? Acho extremamente pertinente e importante essa fala com as UNACONs, mas quando eu falo da questão de quem precisa saber, quem procura saber, as UNACONs procuram saber. Elas entram em contato com os secretários, com os diretores e conseguem. O paciente que vai na unidade básica de saúde, que vai numa policlínica, mesmo que particular, e tem uma suspeita de câncer, é esse paciente que não sabe onde tem que ir, ele não sabe do ano, ele não sabe que tem duas UNACONs aqui, ele não entende nada disso. Então, a comunicação que eu acho que mais a gente precisa é pro paciente que está onde? Está na cidade inteira. então, principalmente pelas unidades básicas de saúde, não só entre o NACOM e secretaria.
Qual o problema com relação ao paciente que está com suspeita de câncer? Esse é o nosso maior gargalo hoje, que é aquele médico que está lá na atenção básica, entender que aquele paciente é um paciente que é suspeito de câncer. Acho que é, é nesse caminho que você está direcionando, né? Nós identificamos tudo isso aí também, tá? Para que a gente possa direcionar esse paciente para a realização de uma biópsia o mais breve possível, para que ele possa entrar no sistema do NACOM, né, e ser tratado o mais rápido possível. Tudo isso está sendo visto pela minha equipe lá, que eu vou insistir em repetir. A equipe está sendo mudada para isso, para ter a empatia, se colocar no lugar do paciente. Tá? Então, isso está sendo feito já.
Obrigado, Júlio. Eu estou usando essa dinâmica da resposta ser direcionada para quem está perguntando, até para valorizar mais e não ficar com a resposta vaga depois. Ó. Olha, fulano perguntou isso, falou aquilo. Então, assim, é um pouco mais demorado, mas nós estamos aqui para resolver um problema sério, importante, que precisa de resolutividade. Então, eu queria um pouquinho da compreensão de todos, mas nós vamos continuar com essa dinâmica para valorizar, inclusive, aquele que está trazendo o questionamento. Eu vou passar aqui para o meu querido colega Fernandinho, que ele vai fazer o complemento para a vereadora, ex-vereadora Aline.
Aline, tudo bem? Só para concluir uma fala aqui do Júlio, em relação ao paciente oncológico, a gente tem algum tratamento no estado, né, que é também o Hospital do Laçu, que literalmente a gente faz praticamente tudo lá, e temos também convênio com o Araújo Jorge, mas vendo que a parte oncológica tem aumentado muito, principalmente pós-pandemia, o governador Ronaldo Caiado, ele trabalhou para fazer hoje o Hospital Cora, que vai ser um dos maiores hospitais oncológicos do Centro-Oeste. Vai ser ali próximo do Ceasa, na entrada mesmo ali em Goiânia, que vai atender todas as macro regiões para lá. Então isso é de suma importância a gente estar colocando também, porque a gente sabe que tratamento oncológico não é um tratamento único exclusivamente do paciente, sim de toda a família. Então a gente, isso é terapeuta, a gente tem essa consciência de que literalmente a gente precisa melhorar isso daí, e a gente já fez, já trabalhou a área, já trabalhou com as pessoas que vão estar ajudando a gente, e nós, tão breve, o governador vai estar soltando isso aí, quando vai, já iniciou as obras, na verdade, mas assim, quando vai inaugurar, a princípio a gente vai estar acolhendo as crianças ali, mas depois vai expandir para toda a população também, de todas as idades. E isso é um ganho para o Estado de Goiás.
Obrigado, Fernando. Eu passo a palavra agora para o vereador Eli Rosa.
Obrigado, presidente. Cumprimento a mesa de trabalhos aí em seu nome. Eu vou muito rapidamente me apresentar. Eu me chamo Eli Rosa, sou filho de camponeses. Meu pai é retirante, né, do campo, minha mãe doméstica. Vim para cá criança, sou filho de... Tenho uma ninhada de irmãos, sou o mais velho, tenho 8 irmãos, vim para essa cidade ainda criança. Quero aqui, primeiro, agradecer a minha filha, que cresceu, obviamente, dentro da minha casa, vendo o meu comportamento idealista, vendo meu comportamento em busca da dignidade humana para esse município. Fui membro do Conselho Municipal de Saúde por 2 mandatos. E enquanto ali como conselheiro, me parece que foi a gota d'água para que eu viesse para essa casa, já pela 4ª vez, ou 5ª, não sei, eu acho que já é 4 vezes e meia nessa casa. Então, quero aqui reconhecer a dificuldade, parabenizar o secretário Dr. Júlio. Eu não o conhecia, tenho conhecido melhor essa pessoa às vezes que o encontro, né? Pensava até que ele fosse da área, e não é, mas... Essa pasta dele, inclusive, já me convidaram para aceitar aquela cadeira, doutor Júlio. Eu acho que seria o pior negócio da minha vida. Eu acho que eu não conseguiria. Quero te parabenizar por estar conseguindo fazer esse trabalho da forma que precisa ser feito, com a pegada daquele que vem da iniciativa privada, tendo em vista, inclusive, meu tempo é muito curto, tendo em vista a injustiça. Ô, Jaco, se você puder me dar 2 minutos, cara, mais um pouquinho... tendo em vista a injustiça que nós, como munícipe, nós damos nossos custos, nossas demandas aqui no município. O governo federal leva para si 80, 82% dos impostos, deixa as migalhas para os secretários sobreviverem, para os governadores, inclusive. Eu acho isso desumano. O governo federal, por exemplo, ele manda verba para você construir UPA, para você construir UBS, para você construir uma série de portas, abrir uma série de portas, mas ele não dá socorro para o prefeito manter aquilo aberto. Eu sou bacharel em Direito, bacharel em História, né? Eu sou professor por ideal, não de fato, advogado por ideal. Então, como professor e pós-graduado em administração hospitalar. Então, todas as minhas formações acabaram sendo para mim um martírio, porque o que a gente precisa ter na primeira visão, na primeira iniciativa, tanto do pensamento quanto do comportamento? O maior patrimônio, a vida humana. Hoje, os cães e os gatos têm muito mais privilégio do que a vida humana. Isso é no mundo, né? Estou falando de Brasil, estou falando de município. Mas isso me deixa indignado. Eu queria aqui dizer para o governador Ronaldo Caiado, mesmo antes de eu militar politicamente, eu sempre fiz campanha para ele, acredito no ideal de político que é pertinente da pessoa dele, não tem necessidade nenhuma de passar por esse sofrimento, né, do ponto de vista familiar, pessoal, profissional. Mas ele e o nosso prefeito Roberto Naves, que também é da área, e tenho visto como o Roberto tem feito essa gestão com tão pouco recurso. E eu vejo, por exemplo, o exemplo do nosso prefeito Roberto passar por uma pandemia da forma que passou. Anápolis foi exemplo para o Brasil inteiro em atitudes proativas em relação à pandemia, em relação a uma série de coisas, de doenças de alta e de média complexidade. Reconheço tudo isso. Agora, é desumano a gente ver a continuidade de nós, como fazendo parte de um trabalho tão importante desse, que, na verdade, nós temos duas pessoas interessadas, é o ente e o paciente. O paciente não está aqui. O paciente, ele nos aborda nos gabinetes nossos, nas ruas, enche a gente de tanta coisa tão grave que não deixa a gente dormir certos dias, mas na hora de fazer a discussão, ele não vem para cá. Deixa a gente aqui na solidão. A coisa mais fácil, secretário, do mundo é construir hospital, é construir clínica. Eu quero ver o senhor deixar elas abertas. Anápolis tem 4 ou 5 grandes hospitais muito bem construídos. Trabalho na área de saúde desde meus 14 anos e tenho 65. Por que não abre essas portas? O Jacques fez um discurso bravo, como é do perfil dele. Hoje ele está mansinho. Está mansinho porque está aí como presidente do trabalho. Mas o Jacques é um vereador muito, muito decisivo e atuante quando ele acredita naquilo que ele pensa, e ele fez um discurso muito bravo que eu quero parabenizar, Jackson. Anápolis continua sendo caixa de passagem de pacientes de alta complexidade. Agora não é para Goiânia e Brasília, não, agora é para Uruaçu. Isso é desumano. O paciente, quando ele tem que sair do seu interior, da sua vizinhança, do seu parentesco, para correr grandes quilômetros com dores ósseas, com dores abdominais, com todo tipo de dor, muitas vezes tem que tomar sedativo para poder viajar, para ir para longe, meu irmão. É desumano. Esse grito pela clínica policlínica em Anápolis teria que ser para ontem. Mas eu quero aqui, obviamente meu tempo é muito curto, eu queria falar outras coisas, mas eu queria só fazer um pedido, secretário. Dois pedidos, aliás. A doutora Tereza conhece essas duas realidades. Tem muitos pacientes aí que padecem pela demora, mas eu quero acreditar muito nessa remodelação para dar celeridade. Vão ter parcimônia, obviamente, que nós estamos aqui esperando essa modernidade. Mas dizer para o governador Ronaldo Caiado, Anápolis precisa abrir portas, e portas de alta complexidade com resolução. E eu acho que essa clínica é ideal, e parabenizo o Lisier para cobrar e o nosso promotor. Vou concluir. Tem dois pacientes aqui. Um é mirim, e eu sou avô, sinto muito isso. Ele está na regulação para ser operado da garganta e me parece que do nariz. A Santa Casa já me deu o hospital, já me deu o centro cirúrgico, mas eu não consegui pediatra para operar essa criança. As nádegas dele, segundo as mães, e a doutora Tereza ouviu o áudio da mãe chorando, porque as nádegas dessa criança, Jacques, já estão empedradas de tanto tomar benzetacil, esperando que seja operado em Goiânia. E tem um outro paciente que ele é falciforme. Eu também falei com a doutora Tereza: doutora, me deixa, eu pessoalmente levo esse paciente para ser transfundido no Hospital Municipal. Ela falou: não, o Hospital Municipal Alfredo Abrão é porta fechada, não tem como o senhor entrar com esse paciente. Então, esse paciente precisa ser transfundido. É um falciforme de 41 anos que eu vi nascer. Então, eu queria só fazer esses dois pedidos. Ver se haja, secretário, um jeito da gente atender eles, os dois. Porque ele está com HB, ele está com HB 6.5. Todo mundo que é da área sabe quanto a dor do talassêmico é forte. Então, esses dois pacientes me comovem, não me deixam dormir. Mãe, muitíssimo obrigado. Desculpa por procrastinar no meu tempo aqui, então, presidente.
Ok, vereador Eli. Eu queria passar o vereador, secretário Júlio, que responde o vereador Eli.
Vereador, estou fazendo a correção. Eu sou da área de saúde, viu? Eu não sou médico nem enfermeiro, eu sou cirurgião dentista e sou especialista em auditoria em sistema de saúde e sanitarista de carreira aqui do município.
Então, me desculpa, o senhor já me explicou isso uma vez, eu pensava que o senhor era administrador, desculpa.
Tá certo, mas não vem ao caso aqui. Uma coisa que o senhor colocou muito bem aqui é a questão do pacto federativo, né? E tem uma mudança que as coisas acontecem nos municípios, né? Então, o pacto federativo, mas isso é uma discussão muito mais ampla, não cabe aqui nesse momento. Com relação àquela criança da cirurgia que está tomando Benzetacil, eu recebi esse caso aqui ontem, vou tomar providência em relação a ele. Estou sabendo, está no meu radar já, tá? Recebi aqui. Com relação também à questão das transfusões, eu estou conversando com o senhor, já tem conhecimento aí, talvez a população não saiba. A gente está trabalhando essa questão da transfusão com a Hemorrei de Goiânia, até falei com o Fernandinho sobre essa questão, tem que agilizar lá o trabalho. E a instalação de uma rede transfusional no município de Anápolis para atender essas questões também, para a gente sacramentar isso e resolver esse problema.
Obrigado, vereador Júlio. Passa a palavra agora ao vereador João da Luz.
Antes do João da Luz, só um réplica assim, secretário. Independente de qualquer coisa, independente de qualquer negócio, de qualquer burocracia, eu queria transfundir o William, de alguma forma. Me abra o hospital de municipal, que eu peço para levar ele lá. A UPA, ele não quer ir mais para a UPA. Ele é sozinho, a mãe dele morreu. É um falciforme de filho único. Não, aliás, ele tem uma irmã, mas a irmã nem sei por onde anda. Mas a mãe dele morreu, ele mora sozinho, mora numa tapera e é emocionalmente muito grave.
Ele, que assim que terminar a reunião, ele converse okay sobre esse assunto pontual e com o secretário.
De qualquer forma,
tá?
Não vou fazer isso. Tá? Vou liberar.
Vereador João da Luz.
Cumprimentar a Vossa Excelência, Jackson, aproveitando para parabenizar pela iniciativa dessa audiência pública. Cumprimentar o Fernandinho, também representando o Estado, né, a Aline, o doutor Júlio, a nossa amiga, que eu não gravei o nome.
Ela é Aline. Ela é Aline.
Aline.
Aline Coelho.
Lorena.
Aí a Lorena. Cumprimentar a todos também presentes que estão aqui conosco. Cumprimentar a Eline, né, nossa vereadora da legislatura passada. E dizer o seguinte, nós sabemos que a saúde é demanda infinita e orçamento infinito, nós sabemos disso. O vereador Lisieu, Eli Rosa, foi muito feliz. E a Câmara devia virar um escritório de atendimento dos pacientes da cidade, do tanto de pessoas que vêm procurar resolver problemas de saúde junto à Câmara de Vereadores, aos vereadores. Eu sei que a saúde tem muitas dificuldades com relação à demanda, à oferta e à demanda. Tem muita dificuldade. E nós temos conhecimento, por exemplo, de represamento mesmo, a verdade é essa. A gente fica muito feliz quando o serviço é realizado. Mas parece que é conta-gota. E nós sabemos que tem uma fila muito grande para fazer os exames de ressonância, ultrassonografia, exames de mamografia, represamento para poder fazer as consultas especializadas. Nós temos conhecimento disso. Nós não temos um número exato lá, porque o que o doutor Júlio falou, isso daí tira das costas do agente político, certo? Quando você dá transparência, você tira das costas do agente político a responsabilidade, por exemplo, da cobrança, porque o cara tendo acesso à fila, isso daí torna tudo mais fácil, porque às vezes o cara não entende que existe uma fila que tem que ser obedecida, que ela é criteriosa, uma fila de chegada. Aí os caras falam, não, tem apadrinhamento, tem pessoas passando furando fila. Então é muito importante essa questão da transparência. Eu quero parabenizar o Estado já por ter adotado essa medida. Muito importante. E dizer o seguinte, as cirurgias de média e alta complexidade, elas, é o Estado que é responsável. E o Jacques falou da problemática da logística, de ter que levar uma pessoa lá para Uruaçu fazer cirurgia. Mas eu quero dizer para você, mesmo com dificuldade, eles vão com alegria, viu? Muita alegria. Agora, aqueles que estão na fila esperando, que não foi chamado ainda, imagina o desespero dessas pessoas. E nós temos conhecimento de pessoas que estão na fila 2 anos, 3 anos. Então, sim, eu queria que vocês me ajudassem a entender o porquê que existe essa demora. Por que existe esse tempo de espera, por exemplo, para poder fazer um exame de ultrassonografia na cidade de Anápolis. Por que existe isso? Essa espera tremenda. Pessoas que chegam aqui falando, olha, estou na fila há muito tempo e não sou chamado. E está regulado, entendeu? Então, isso é importante a gente conhecer. Uma outra questão que eu queria pedir para vocês, que é uma preocupação. Foi anunciado 600 milhões para cirurgias eletivas. E nós sabemos que, às vezes, existe uma propaganda e nós precisamos de saber o normativo. Se a Secretaria do Município de Anápolis, doutor Júlio, a Secretaria de Saúde, já tem acesso a esse normativo, como nós vamos ter acesso a esses recursos, entendeu? Então, é muito importante, porque, às vezes, faz a propaganda, mas a coisa não acontece na realidade, entendeu? E uma outra coisa importante, para nós, que é muito importante, foi uma conquista. Nós temos 2 UNACOM na cidade de Anápolis. E nós estamos vendo rumores aí da possibilidade de Anápolis perder essa UNACOM. Eu queria só pedir assim, se existe realmente essa possibilidade, porque realmente seria um prejuízo muito grande para a nossa cidade de Anápolis a gente perder uma UNACOM que foi uma conquista ao longo do tempo. Né? No mais é isso. Agradecer a oportunidade e dizer que os pacientes de Anápolis que estão na espera sempre vai cobrar do vereador. E aí eu peço até a meia-culpa aí para o doutor Júlio, que às vezes a gente faz uma pressãozinha, né, pedindo uma atenção para esses pacientes que cobram da gente e a gente tem que repassar essa cobrança por um atendimento mais qualificado. E deixar uma pergunta para vocês. Se nós fizéssemos uma pesquisa de satisfação da saúde pública, qual que é a nota que nós teríamos? Deixa só essa pergunta. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João. É mais ou menos isso, vereador João. Agora nós estamos vendo a coisa começar a mudar. Saúde pública, ela só se faz a 4 mãos. E, infelizmente, o governo federal, ao longo dos anos, ela ficou meio de lado do apoio aos governos estaduais e municipais. E o que o senhor está dizendo aí, o secretário vai informar, é uma ação já de imediato do novo governo federal, disponibilizando recursos para resolver esse problema dessa demanda reprimida, em função desse acúmulo de situações ofertadas pela pandemia e que, infelizmente, não foi visto no governo anterior. E que agora, o governo atual, o governo federal, está disponibilizando esse recurso. E o vereador Júlio, o secretário Júlio, vai responder sobre essa questão do recurso que o senhor perguntou.
Vereador João, a doutora Lorena até falou aqui daquela questão das filas de cirurgia, que eu tenho que entregar até sexta-feira para ela, o sistema RegNet, para atender a questão da solicitação que está na portaria número 90, não é isso? Portaria número 90.
E a solicitação do Ministério Público também.
Exatamente. Então, nós vamos informar a fila de cirurgia, porque o dinheiro vai vir para o Estado, que está para o município, se não me engano, o fluxo é esse. Mas a gente tem que informar primeiro as filas de cirurgia. Isso já está sendo feito. Todos os municípios vão encaminhar essas filas de cirurgia até sexta-feira agora, para o Estado, e o Estado tomar a providência junto ao Ministério da Saúde para que esse dinheiro venha para atender essa questão da cirurgia. Tá? É, inicialmente, nessa portaria, acho que traz só cirurgia geral ginecológica, se não falha a memória, ortopédica, né? São três frentes.
Isso, ortopédica.
Exames, por enquanto, só cirurgia eletiva. E, posteriormente, devem entrar as outras cirurgias que estão na fila de espera aí, cardíaca, neurológica, então, e a gente está nessa expectativa também, tá? Mas, por enquanto, são essas três frentes aí que o Ministério da Saúde vai atuar. E, com relação ao Unacom, só para finalizar, não há esse rumor aí, eu desconheço, tá? Porque, mesmo porque a Unacom da Santa Casa, na verdade, eles estão fortalecendo, eles estão construindo um centro de radioterapia aqui, ó. Logo aqui acima, abaixo da igreja de Santa Maria dos Anjos, lá embaixo, no final, na beira do córrego lá, está construindo um centro de radioterapia. Então, a Santa Casa vai ter a radioterapia própria, não vai mais contratar o serviço fora. Então, está havendo um fortalecimento. A mesma coisa do evangélico, que houve uma mudança de gestão agora, e eu estou entendendo que está havendo um fortalecimento dessa gestão, tá? Então, com relação a esses rumores que o Nacon e o Genap vão sair, isso não procede.
Lorena, pode complementar, por favor?
Só complementando o que o secretário disse, ele explicou bem a respeito das cirurgias eletivas, como a gente já tratou aqui. Nós vamos enviar a resposta ao Ministério Público e ter também o Estado, junto com o município, controle das solicitações de cirurgias eletivas de todo o Estado, de todas as secretarias municipais. Complementando a situação das cirurgias eletivas, eu coloco também das consultas ambulatoriais, da fila da consulta e da fila do exame. Qual que é a ação que a Secretaria de Estado da Saúde está fazendo junto aos municípios? Dentro do sistema de regulação, que é o Servir, que atualmente o Complexo Regulador utiliza pela Secretaria de Estado da Saúde, chegam todas as solicitações para o Servir daquelas consultas que não foram resolvidas dentro do município. E a partir desse momento, quando chega para nós, a Secretaria de Estado já vai direcionando dentro das regiões, né, para poder marcar essa consulta especializada, considerando policlínica, considerando hospital estadual, considerando todas as unidades contratualizadas. E o que a Secretaria está fazendo de forma prática para ter o controle? Todos os pacientes que já passaram por unidade estadual de saúde, que está dando continuidade dentro desse serviço para continuidade do seu tratamento ambulatorial, hoje o Estado não tem um controle desses pacientes. O que o Estado tem de controle é o que a Secretaria pede para o Estado. Então, qual que é a ação que o Estado está fazendo? Todas as unidades estaduais que estão com fila, que a gente chama de egresso, né, paciente que ficou internado nas unidades estaduais e precisam dar continuidade no tratamento ambulatorial. Nós temos essa fila de egresso que o Estado não tem controle. E hoje nós estamos trazendo para dentro do sistema Servir todas as solicitações dos pacientes das secretarias municipais que estão aguardando agendamento nos hospitais para que o Estado consiga fazer uma intervenção junto com os hospitais para que consiga girar. Até porque, como eu disse aqui, nós temos contrato de gestão que precisa ser cumprido pelos hospitais estaduais e eles têm metas contratuais a serem cumpridas também. Então, o objetivo da SES é que a gente consiga ter o controle das cirurgias eletivas que a gente já está resolvendo nessa semana, das internações, que a gente também já está modificando todo o plano diretor de trabalho, e das consultas e dos exames, para que a gente tenha posse e controle e consiga auxiliar os municípios a fazer esse agendamento de forma mais célere, tá?
Muito obrigado, Lorena. Agora, eu quero passar a palavra ao nosso ilustríssimo tenente-coronel Altiério Oliveira.
Muito bom dia a todos. Sou comandante do 3º Batalhão, mas sou piloto de avião do Corpo de Bombeiros. E a minha palavra hoje, só para título de informação, nós estamos falando de regulação na parte de dos exames, né, cirurgias eletivas aqui e consultas. Mas o Corpo de Bombeiros, juntamente com o SAMU, nessa do Eliane aqui na cidade de Anápolis, na guerra diária aqui da urgência e emergência, né? Mas nós também temos uma parceria, né, juntamente com o secretário Júlio, agradeço, parabenizo aí, secretário Júlio, que você também assinado, por apoiar o Corpo de Bombeiros e o Sistema Estadual de Saúde, que é um braço, o Corpo de Bombeiros é um braço da saúde no Estado para o transporte de secundário, né, o resgate secundário, que a gente fala, o transporte intra-hospitalar com avião. Isso foi criado por nosso governador, Ronaldo Caiado, em 2019. Era uma luta do Corpo de Bombeiros desde 2010, quando foi criado a aviação do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás. E em 2019, quando o governador assumiu, ele criou o nosso o serviço de resgate por aeronave de asa fixa, por avião. Antes a gente só tinha um helicóptero. E o avião, o que, que ele faz? Né? É a mesma palavra, tem informação. Desculpa, eu estou falando rápido para não atrapalhar, para eu mesmo.
Fica à vontade.
Tá?
Seu tempo está tá dentro do tempo.
Mas o serviço aéreo do Corpo de Bombeiros, ele foi criado para atender o goiano, vereador. Atender o goiano em todo o território nacional. É lógico que com suas limitações, o avião não é o avião ideal, nós não conseguimos, o avião do Corpo de Bombeiros, levar o acompanhante do paciente, por ser um avião pequeno ainda. Mas o nosso avião, ele atende o goiano, ele foi criado para atender o goiano no território nacional, inclusive no território, né, do estado. E ele transporta os pacientes, né, que estão no hospital e necessitam de um atendimento mais especializado. Então, transporta os pacientes de uma cidade interior para Nápoles, de uma cidade interior da Goiânia, ou às vezes, né, Catalão, Uruaçu, então... Tumbiara, as referências nossas que nós temos aí, Uruaçu, Catalão, Viver, Itumbiara, Jataria, muitas vezes. Então a gente transporta e fica levando paciente para todas essas unidades hospitalares à medida que abrir baixo. Então nós temos esse serviço aéreo que transporta, não para consultas, cirurgias, né, mas transporta o resgate secundário para ser aquela pessoa que está grave numa unidade que não tem um suporte adequado, e o Corpo de Bombeiros vai lá com a aeronave, médico, enfermeiro, e transporta para uma unidade adequada para essa saúde. E graças a isso, eu falo ao prefeito, ao Alberto Naves, ao Júlio, à Eliane, nós temos uma parceria que faz esse serviço ser realidade, porque o Corpo de Bombeiros só conseguiu criar isso devido às parcerias do SAMU. Né? Nós temos hoje SAMU Anápolis de parceria, SAMU Goiânia, SAMU Aparecida e Senador Canedo, que fazem juntamente com o CIAT também, né? Não posso esquecer, o CIAT foi o primeiro. O CIAT, que é o Sistema Integrado de Atendimento para Trauma e Emergências, né? Que é o do Estado, que criou, que nós criamos esse serviço aí, para atender o goiano. Então, as minhas palavras aqui hoje foram só para informação. Muitas vezes muitas pessoas não sabem que o Estado de Goiás tem esse serviço. Né? Hoje nós estamos com 3 aeronaves, hoje 2 operacionais, que atendem a população goiana em todo o território na questão do resgate secundário. Agradeço aí a todos. Bom dia, obrigado, São Paulo. Desculpe.
Obrigado, coronel. Eu passo a palavra agora a nossa querida vereadora André Rezende.
Obrigada, vereador Jackson Charles. Primeiro quero começar parabenizando o senhor pela essa iniciativa. Era realmente uma iniciativa que nós precisávamos abrir esse diálogo. Parabenizar todos os responsáveis profissionais que estão aqui discutindo com o Legislativo. Agradecer a presença de todos aqui, a qual faço no nome da doutora Elinier Rosa, ex-vereadora, atuante no direito médico e representante aqui também a Ordem dos Advogados do Brasil. Nosso mandato sempre teve um compromisso muito grande com a saúde e agora a responsabilidade é ainda maior. Assumindo a presidência da Comissão de Saúde aqui na Câmara Municipal, nós queremos dar uma outra tônica a esse relacionamento da Comissão de Saúde, aqui do Legislativo de Anápolis, com a regulação estadual, municipal, a Secretaria de Saúde, porque eu vejo que nós precisamos estabelecer uma parceria maior. Às vezes nós estamos aqui recebendo problemas da população e nós não estamos tendo a informação da parte de vocês para que a gente possa passar para a população. Muitas vezes eu já estive em conversa com o Júlio, ele me ensinou como funciona o sistema, como que é feito, e aí eu pude acalmar as famílias e mostrar para elas que estava sendo feito o melhor trabalho possível. Ou também mostrei critérios de prioridade que a gente pôde resolver outros casos. Então, eu penso que o maior problema que tem acontecido
é a falta de informação. E aqui eu coloco a Secretaria, a Comissão de Saúde, à disposição para a gente aumentar essa parceria, a gente possa saber mais, ter mais proximidade com essa situação que está acontecendo. Porque a maior reclamação que nós temos é quanto à demora. As pessoas desesperadas por causa dos problemas de saúde, muitas vezes está sendo feito tudo de maneira oportuna e a família não está sabendo. Então, melhorar o relacionamento é a primeira questão. A segunda, que nós estamos recebendo diversas reclamações aqui, e eu acredito que outras pessoas também já falaram, mas eu não posso deixar de falar, é que a gente precisa entender o critério usado, até o Jackson deu uma entrevista falando sobre isso, para que sejam transferidos pacientes daqui de Anápolis para cidades com menos estrutura de saúde que a nossa, por exemplo, Inópolis, Uruaçu, porque quando a gente fala isso para as famílias, quando a gente passa essa situação, é uma indignação geral. Então, a gente precisa entender, porque teve uma situação, inclusive, que nos foi reportada, que passou para Pirinópolis e lá não tinha sangue. E aí teve que aguardar o sangue que está de Anápolis. E a população não compreende. Então, esse é o meu questionamento que eu venho a trazer e colocar realmente a nossa comissão à disposição.
Muito obrigado, vereadora Andréia. Em primeiro lugar, eu quero fazer uma ponderação final de tudo que foi dito, fazer um encaminhamento daquilo que foi feito, dito aqui, para que nós possamos aí dar um determinado prazo dentro daquilo que foi colocado para que a gente possa dar uma satisfação para a sociedade. Mas eu não poderia deixar aqui de fazer uma observação. O vereador Eli falou que às vezes a população nos deixa com as mãos, com pilhas na mão, em momentos que precisaria estar apoiando. Mas eu tenho uma opinião, vereador, eu, 3 mandatos nessa casa, sou um veterano como o senhor, e eu já realizei várias audiências públicas nessa casa. E eu vou falar com o senhor. Há muito tempo eu não vi uma audiência pública com tão pouca pessoa, mas de uma qualidade tão importante e que eu vejo que trará resolutividade para a sociedade. Às vezes, a quantidade não é tão importante do que a qualidade. E os senhores, inclusive, foram fundamentais. Nós falamos aqui de assuntos de forma responsável, séria, sem cunho político, que é o mais importante, com o único objetivo. Juntos, de mãos dadas, oferecermos o melhor serviço à saúde para o povo goiano e o povo anapolino e o povo da região Pirineu. Então, primeiramente, eu quero dar parabéns para todos vocês que participaram de forma honrosa, com galhardia e, acima de tudo, com conhecimento de causa nos pontos aqui alencados. Né? E é óbvio, da participação de todos aqui da mesa, com disposição, conhecimento de causa daquilo que foi colocado e disposição para buscar soluções daquilo que foi aqui dito. Portanto, antes de finalizar e passar para as suas originais, eu gostaria de fazer aqui um encaminhamento aqui de alguns pontos que eu acredito ser os pontos. Alguns pontos foram comuns, né? Todo mundo sabe qual que é o ponto comum. E eu vou citar aqui, se o senhor tiver algo que ainda possa ser acrescentado, para que nós possamos. Essa audiência está sendo gravada, será lavrada uma ata e nós encaminharemos para os senhores e gostaríamos de ter o retorno disso para que a gente possa dar satisfação para a sociedade. Primeiro, subentende que todo paciente SUS é paciente de baixa renda, né? E, obviamente, de poder aquisitivo baixo, né? Entendemos, claro que nós temos pacientes de todos os níveis sociais, mas a grande maioria é de nível aquisitivo baixo. O que pode ser feito para resolver o problema de logística? Efetivamente, objetivo, qual o problema, solução da logística? Eu digo, apoio à família, acompanhante, o translado e o transporte e estadia desse paciente para o local onde ele está sendo transferido. Se há possibilidade da disponibilização de uma ambulância por meio do Estado para apoiar os municípios nesse translado desses pacientes, né? E o que pode ser feito nos retornos desses pacientes? esse retorno, obrigatoriamente, terá que ser feito lá na unidade onde foi feita a cirurgia, ou ele pode ser pactuado para que o município possa fazer isso e também receber por isso. Não justifica o município fazer o atendimento e não receber por isso. Então, são os primeiros questionamentos que eu faço no que diz respeito à colocação que a vereadora André disse, fez e todos nós fizemos, que foi o monte maior desta nossa reunião. O vereador Lizier salientou sobre o voucher. Eu queria que a Lorena falasse um pouquinho mais, juntamente com o Fernando, como funciona, qual é o voucher e qual é a via de alcançar isso e o que, que o município precisa para fazer parte desse benefício em unidades particulares. A vereadora Eline fez uma sugestão da transferência quem precisa de informação, ou seja, ela quer melhorar o sistema de informação para quem precisa da informação e não para quem busca a informação. O que, é que nós podemos fazer para facilitar esse veículo de comunicação sugerido pela vereadora Eline? A implantação de uma unidade da Policlínica em Anápolis. Por que não ter? Anápolis não é um polo. Anápolis não tem uma população pelo IBGE considerada. Anápolis não é, podemos considerar, uma das metrópoles, né, de Goiás, que recebe aqui várias cidades de Pirineus. Por que não ter uma policlínica em Anápolis? Então, sugestão de implantação de uma policlínica na cidade de Anápolis. Implantação do serviço de atendimento, ampliação do serviço de atendimento de alta complexidade cirúrgica no UEANA, para poder reduzir a quantidade de transferências para outras cidades, a exemplo do Iguaçu. Solicito dos senhores a possibilidade de estudos para ampliação e que haja um entendimento entre a regulação estadual com a municipal, para que, dentro da medida do possível, a maioria desses pacientes sejam atendidos aqui em Anápolis, no Leandro. O que está sendo feito para agilizar as cirurgias eletivas reprimidas? O senhor já falou aí, nós gostaríamos de colocar isso em ata para poder a gente dar satisfação à população. Como funciona hoje? Como funciona hoje o sistema regulatório? Qual é a autonomia do Estado? Qual é a autonomia do município? Como nós podemos fazer com que isso seja mais eficiente? E eu vou dar um exemplo para os senhores. Até conversei em off aqui com o secretário Júlio. O médico regulador, seja do Estado e do município, às vezes, ele não tem o conhecimento da real capacidade socioeconômica deste paciente. Às vezes, se tiver uma outra figura no meio disso, que possa dizer para ele, olha, esta família não tem absolutamente condições de estar em Uruaçu ou em Pirinópolis, não seria melhor a gente viabilizar isso mais próximo? Então, essa autonomia, ela é de quem? Ela pode ser do município? Como funciona efetivamente o sistema regulatório do Estado? São perguntas que, às vezes, dando André, fui muito feliz, mas se a gente tiver elas, viu, senhoras e senhores, fica mais fácil a gente ajudar as administrações a acalentar a família. Muitas das vezes, nós somos procurados, sim, muito, mas muitas das vezes, nós somos procurados apenas porque eles querem uma informação. E a dada a informação, a gente acalma a família. Então, nós vamos colocar isso em ata para que a gente possa dar um direcionamento para essa audiência de forma objetiva. Por quê? Porque eu entendo que nós estamos numa mesa com parceiros. Estado de Goiás, município, entidades classistas, todos envolvidos em um só propósito. Um propósito. Acalentar as dores da população e agilizar e facilitar, com certeza, o sistema de atendimento à saúde, que eu acredito que tanto o prefeito, que é, do qual eu sou líder, quanto o meu respeitadíssimo governador, baterão palmas para nós se nós apresentarmos soluções que realmente tirem essa sobrecarga das costas deles, porque eles são os maiores prejudicados, assim como nós vereadores, os condenados por não fazerem nada ou não procurarem fazer nada. Então, esse é o objetivo da nossa audiência pública. Quero agradecer a presença de cada um dos senhores, quero agradecer pela consideração, pelo respeito, pelo profissionalismo, e espero eu diria mais forte, espero em Deus que essa audiência pública possa sim trazer benefícios e que a população possa ver isso amanhã, bem ali, resultados positivos dessa audiência pública. É deste modo que nós conduzimos aqui os nossos trabalhos na Câmara Municipal desde o primeiro mandato. Esses vereadores que aqui estão estiveram também têm esse mesmo propósito. E sabendo nós e tendo de vocês esse respaldo, nós poderemos sim aqui dar satisfação à população e até defender de agressões politiqueiras feitas por aqueles que preocupam muito mais do quanto pior ou melhor do que estar participando de um evento tão importante quanto esse, que é debater um assunto tão relevante quanto esse, que é discutir as melhorias da saúde pública do Estado de Goiás e Anápolis. Então, a todos vocês, o meu muito obrigado. E eu quero aqui, o meu querido amigo Fernandinho quer fazer uma consideração e eu quero passar a palavra para ele.
Então, vereador Jackson, a princípio agradecer em nome do governador Ronaldo Caiado, agradecer em nome do doutor Sérgio Vente, em nome do doutor Luciano, agradecer a presença de todos vocês e saber que aqui nós estamos lidando com vidas. Todo mundo que está aqui está preocupado com o que fazer para ajudar o próximo. E isso é de suma importância. Em 2019, quando o governador Ronaldo Caiado assumiu, eu me lembro muito bem que a gente fez uma visita e ele viu todos os locais que a gente vai, ele faz questão de colocá-la, que no materno infantil, que hoje é EMU, não tinha nenhum tipo de medicamento. O pessoal dividia entre os enfermeiros, os técnicos, os médicos, para comprar medicamento para os pacientes, para a criancinha. E lá se realizava vários partos, inclusive no prédio tinha goteiras e etc. E, literalmente, o governador colocou dois carros do palácio lá num leilão para comprar medicamentos para os pacientes nessa época. Não tinha folha de pagamento para o pessoal. E a gente sabe que, para você oferecer para alguém uma possibilidade de melhoria de vida, você tem que estar bem, né? Então, como é que você, profissional de saúde, você, guerreiro do Corpo de Bombeiros, você, um agente de saúde, você, vereador, né, que a gente sabe, e eu me coloco no meio disso, porque eu trabalho o tempo inteiro falando com vereadores, com prefeitos, com deputados e etc. A gente sabe que a população é muito carente e eles querem literalmente uma resposta, né? Eu era coordenador do SAMU do Distrito Federal, inclusive na época, a gente até montou a motolância, e a gente sabe que esse primeiro atendimento é de suma importância para salvar vidas. A respeito do tenente-coronel, que ele passou aí sobre o aéreo, a gente tem reuniões constantemente, o coronel Alberto, o coronel Washington, que está lá com a gente, o que a gente puder fazer para estar ajudando e estar minimizando o sofrimento das pessoas, a gente vai fazer. Tem muitas pessoas que chegam nas policlínicas hoje e eles falam, a gente precisa pagar alguma coisa? Por quê? Porque lá é tudo padrão extremamente de primeira linha. A gente trabalha com qualidade. Não é simplesmente você ter um museu lá, como era antigamente, e as pessoas serem atendidas ali, que não existe recursos mínimos, na verdade. Então, hoje não. Hoje existe um tratamento, a gente sabe que a gente precisa melhorar demais. Essa audiência aqui é uma das melhores, se não for a melhor, que eu já participei. O vereador Jackson, o Júlio, a gente tem consciência disso, a gente sabe que lidar com vida não é nada fácil. A gente sabe que quando o vereador colocou que a maioria das pessoas do Sul são pessoas carentes, eu queria fazer uma colocação que
tem um percentual gigante de pessoas que tem um poder aquisitivo grande e vai para o SUS, literalmente, porque ali você tem praticamente tudo nesses hospitais de grande porte da gente, viu? O Gol, por exemplo, o CRE. Então, as pessoas, às vezes, eles, em vez de ir para o hospital particular, que tem que gastar e tal, e não tem todas as especialidades, literalmente, nessas nossas redes de porta aberta, a população, é bom colocar isso, a gente tem atendimento, além de 24 horas, a gente se dispõe de todos os aparatos para fazer uma reanimação, desde a porta da entrada até entregar esse ente querido para a família, que esse é o propósito da gente. Então, assim, deixar um abraço do governador para vocês, doutor Sérgio Bento, doutor Luciano, de toda a nossa equipe da rede SES, e dizer para vocês que nós estamos sempre abertos. Depois vocês podem pegar meu contato com o Júlio, com o vereador Jackson, e nós estamos abertos para dialogar, para conversar mesmo, literalmente, e o que for possível fazer para melhorar, a gente está pronto para fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado. Lorena quer fazer uma...
Só respondendo, o vereador, um questionamento que foi feito pela colega e pelo senhor a respeito dessas transferências para o Hospital de Uruaçu. Foi questionado que hoje a unidade, quando sai vaga, vou colocar aqui como Iana referência, quando sai vaga para Uruaçu, o que ele pode fazer. Nós temos sim a opção, que a gente sabe que é uma dificuldade essa questão da logística, de transferir o paciente para Uruaçu, só que nós temos a possibilidade também, é o que hoje o complexo regulador está orientando os municípios e as unidades de saúde, a gente sabe que existe uma grande recusa por parte dos pacientes e das famílias. O que a gente está orientando de forma prática? Percebeu-se que não tem possibilidade de ser transferido ou efetivar essa transferência, fazer essa recusa, inserir o documento de recusa dentro do sistema Servir para que a gente faça uma nova busca de vaga. Agora, quando o paciente ele vai para Uruaçu, ele fica internado, recebe alta, questionamento que o senhor fez, ele necessariamente, obrigatoriamente, precisa da continuidade do tratamento dele ambulatorialmente ser feita no HCN, ser feita lá em Uruaçu, é uma opção para o paciente para que ele consiga marcar essa consulta ou exame ou até mesmo a própria cirurgia eletiva para ele de forma mais célere, considerando que ele já foi atendido no hospital. Agora, temos a opção também de contrarreferência, né? O médico faz a contrarreferência do paciente, só que ele entra em uma nova fila dentro da Secretaria Municipal de Saúde. Ele vai lá para o final da fila, onde ele vai dar a entrada e a Secretaria Municipal de Saúde vai solicitar uma nova consulta para o paciente. E o que a Secretaria do Estado está fazendo para resolver essa situação? Discutindo internamente para que, quando esse paciente sai ou recebe alta do HCN, o HCN solicite direto para a Secretaria do Estado para que ele não tenha que passar pelo município e a gente consiga agilizar. Essa é uma discussão que está em andamento e nós queremos com a maior brevidade possível a gente conseguir dar uma resposta para a população. Esse é um dos nossos objetivos. Nós estamos estudando gargalos e é o que eu sempre falei desde o início da discussão aqui. Estamos reestruturando todos os processos, analisando o que nós temos hoje de gargalo dentro das consultas. Essa é uma possibilidade, é uma proposta que nós estamos em discussão com o Luciano e com o Dr. Sérgio Ventes para que a gente consiga efetivar. Agora, por que nós estamos direcionando paciente no ambiente da urgência para Uruaçu? Infelizmente, nós temos uma indisponibilidade de vaga, mesmo aqui por parte do EAN ou para unidades mais próximas, e é onde nós falamos. Nós estamos em estudos e até com reuniões marcadas com a equipe diretiva lá do EAN para que a gente consiga, de forma efetiva, revisar a carteira de serviço e estudar a possibilidade de ampliação desses leitos e ampliação de serviços também. Então, o que a gente está fazendo é esse estudo. Vocês me perguntaram aqui, mas que reestruturação é essa que vocês estão fazendo dentro da Secretaria de Estado no Complexo Regulador? Ampliando essa carteira de serviços. De forma prática, o objetivo é isso, para que a gente consiga atender toda a população do Estado de Goiás. Tá? Então, agora, sobre voucher que foi questionado pelo colega, a gente, de fato, hoje, isso é uma proposta que a gente precisa estudar. Hoje, nós não temos esse serviço dentro da Secretaria de Estado da Saúde. Em algumas outras unidades e outras secretarias municipais, nós temos esse serviço, até mesmo em Goiânia, mas dentro da Secretaria de Estado da Saúde, nós não temos esse serviço efetivado. Nós trabalhamos objetivamente com o gerenciamento dessas filas dentro do sistema Servir. Tá? Mas é algo que a gente vai levar para discussão lá com a mesa técnica da Secretaria de Estado.
Nós encaminharemos a finalização da ata e aí a senhora, por gentileza, nos nos responda, inclusive com perspectiva de período de datas que poderá ou não ser implantado, o que está sendo feito em cada setor, para a gente poder dar essa situação. Me parece que a doutora Eliana quer fazer uma ponderação, né?
Eu gostaria de deixar uma observação e uma solicitação do que discussão na ata, a solicitação da doutora Lorena, na verdade, em nome da supremacia do interesse público, porque o SAMU, na verdade, é o único órgão da saúde que atinge todos os níveis sociais. Então, nós, no atendimento pré-hospitalar, nós atendemos desde o baixo até o alto poder aquisitivo, aquele que sofreu um acidente de trânsito. Então, é o nosso atendimento primário. Para que esse atendimento primário ele não fique prejudicado, como atualmente a gente visivelmente a gente percebe através de dados estatísticos devido à demanda do secundário, que é o transporte interhospitalar. Então, considerando isso, considerando o perfil e atribuições do SAMU, eu gostaria muito, se possível, dentro dessa avaliação e desse contato que vocês vão estar junto à Leana, verificar também junto ao contrato a questão da responsabilidade do transporte, né? Porque é uma organização social que, teoricamente, seria responsável pelo transporte dos pacientes que estivessem assistidos por ele. A exemplo de outros hospitais estaduais administrados pelo OS e os quais são responsáveis pelo transporte, né? E assim a gente percebe, é algo que nos preocupa, porque em detrimento, às vezes, desse paciente que vai para fora, principalmente o que vai para fora de domicílio, para fora de Anápolis, o tempo que se gasta para fazer um transporte, em detrimento de um paciente, é claro que a vida dele é importante para nós também, por isso a gente está buscando solução. Em detrimento de um, a gente deixa de atender 5, às vezes até 7, já chegou o dia de deixar de atender até 7 pacientes em situações de risco iminente de morte, que é o atendimento de uso. Né? E muitas vezes o médico regulador do SAMU, que não é da central do complexo regulador, ele se vê numa situação muito complexa, onde ele tem que tomar uma decisão técnica e gerenciar o pouco de recurso que ele tem, e esse pouco recurso ele é definido pelo Ministério. Através de projetos, a gente está tentando aumentar o número de ambulâncias, mas isso a gente depende do Ministério da Saúde. Então, eu gostaria de deixar essa solicitação, se possível.
Então, como se vê, existe um, são vários pontos, mas existe um ponto em comum. E um deles é essa questão do transporte interhospitalar e o transporte interhospitalar intermunicipal, né? Que é o transporte de uma cidade para outra, que causa os problemas, principalmente dessas cirurgias que vão para a regulação para ser feitas 2, 3 dias depois, que a pessoa não tem como. Já muitas pessoas, Lorena, deixou de fazer a cirurgia porque ela não pôde ir. Então não basta arrumar a vaga. Nós precisamos arrumar a vaga e criar a forma que essa pessoa conclua. Quando é um caso de urgência e emergência, de um acidente traumático, o SAMU está fazendo esse transporte, não é isso? A lei. Mas e quando não é? Essa é a nossa preocupação. Então, eu queria que esta preocupação fosse levada mesmo para vocês e que a gente estudasse junto com o município uma solução imediata para isso. Essa tem que ser imediata. Nós precisamos ampliar o atendimento do EANA? Precisamos. Nós precisamos até de um hospital geral na região polo? Talvez. Mas eu acho que tudo isso pode se amenizar um pouco, resolvendo esse problema de transporte e também estadia do acompanhante, que não pode ficar dentro do hospital, que não tem como ficar lá na beira da calçada, que não tem condição de pagar um hotel. São coisas que, às vezes, impede e faz com que a pessoa fique com dor em casa, deixa de fazer a cirurgia e até chega a óbito, porque, embora tinha vaga, ele não teve como ir. Eu acho que a responsabilidade é nossa. Então, eu queria deixar isso bem claro. No mais, é convidar todos os senhores e senhoras. Estamos aqui um cafezinho aqui na sala ao lado, disponível para vocês. É bom para a gente bater um papo. Agradecer a imprensa que está cobrindo essa sessão. E o senhor quer fazer alguma ponderação? Vereador, secretário Júlio, eu estou profetizando, esse cara vai ser candidato a vereador, porque toda hora fala vereador, vereador, vereador.
Eu quero agradecer a iniciativa, a questão dos debates que aproxima a sociedade aos órgãos gestores, e isso é importante dentro do processo democrático. Né? Então, eu quero agradecer pela iniciativa, foi importante, eu acho que foi esclarecido algumas questões, foi colocado alguns encaminhamentos importantes, né? E dizer que nós estamos sempre à disposição, né? E dizer, vereador André, que o ideal é que as pessoas não batam a porta de vocês. Bater a porta de vocês e que existe alguma falha, né? Então a gente procura a todo momento resolver essas falhas, tá certo? Então o ideal seria isso. Mas a gente está à disposição do nosso gabinete sempre está aberto lá para receber todos vocês lá, toda a população. E mais uma vez agradecer, já. Muito obrigado.
Então, a parte de agradecer mais uma vez a participação e a colaboração de cada um dos senhores e senhoras. E sob a proteção de Deus, declaro encerrada essa audiência importantíssima para o povo goiano e o povo anapolino. Muito obrigado.